bom dia. Estamos começando agora o programa Repórter do Povo pela Rádio Irapuru e pela TV Irapuru também. Gigante em audiência a partir de agora com você. 14 graus, 8 e 19 desta manhã, ainda com uma cerração sobre a região aqui central da nossa cidade, que vai se dissipando aos poucos. O Repórter do Povo entra no ar a partir de agora, trazendo a notícia, a informação e a participação do ouvinte, a reportagem pelas ruas e as nossas atrações. E todas as manhãs, você é nosso convidado. FM 102.5 e também plataformas digitais. Estamos no aplicativo da Irapuru e no seu celular, no seu smartphone. Você pode se conectar com a gente onde estiver. E também, claro, estamos com as imagens no YouTube, canal da Rádio Irapuru do YouTube, no Facebook, na nossa página do Face, para você acompanhar ao vivo com imagens a nossa programação. Regis Leonardo com você em mais uma manhã e na companhia aqui do Chorão, Cláudio Odor Ramos. Bom dia, Chorão.
Bom dia, quinta-feira, 11 de junho, hoje é o dia da abertura da Copa do Mundo.
Exatamente.
Lá no México, hein?
Copa do Mundo, primeiro jogo hoje, 14 graus agora, 8:20, Caroline Sec está conosco também nos trabalhos técnicos, contamos ainda com a nossa redação aí, Matheus Mioto, Sabrina Paludo, Matheus Piroli no plantão comercial, no plantão policial, também estamos aqui com a Sabrina, com a Suelen Commerce no nosso jornalismo. Na TV Irapuru, as imagens que você acompanha aí com o Thiago Fragomeni Olivais, também com o Arthur Costa. Vamos juntos na tua companhia a partir de agora até às 11 horas da manhã. Você participa conosco no WhatsApp e nas nossas redes sociais. Santos, o dia de hoje, Bernabé e também Parísio são santos de hoje, 11 de junho de 2026, 162 dias deste ano, 203 dias faltando para 2027. Hoje, no calendário aqui, marcando o dia do educador sanitário. Lua é quarto minguante nessa quinta-feira, véspera do dia dos namorados.
Hoje é considerado dia do cofre vazio, dia cofre do bolso vazio, porque hoje é o dia de comprar o presente, para quem deixou para a última hora. Dá um ligeirão aí, porque amanhã é o dia dos namorados, tem que fazer um agrado, né?
E se não fizer,
normalmente é o homem que comparece, né?
Não, Chorão, mudou muito.
As mulheres também, claro, tu acha que compram e dão um presente?
É claro, né, Chorão?
Não, seu.
Eu falo pela minha, né, Chorão?
É? Certo? Ela tem, mas que beleza, meus parabéns, hein? Mas normalmente é o homem que faz o agrado, que convida pra jantar fora, que ou pra almoçar.
Uma visão machista,
ou dá o presente.
Hoje é tudo igual, cada um por si, vamos
a
lá.
Mulher também dá, claro, presente.
Divide e conta em restaurante, é tudo junto hoje, não vem.
Divide e conta em restaurante?
Mas, claro, né?
Grazi, meus parabéns.
Não, tem que ser tudo igual. Às vezes vivemos um tempo de igualdade.
Igualdade,
entre
o mundo girou.
Inclusive no relacionamento. Então vai se preparando, amanhã tem dia dos namorados.
É, então hoje é considerado, né, no adágio popular, ou seja, né, hoje é o dia de você ir no banco, pegar um dinheirinho, sacar o bolso vazio para comprar o presente para um namorado ou namorada.
Bom, amanhã então esse dia especial é pro comércio nosso que se movimenta, né, tem muito restaurante aí com reserva, muitos locais cheios, outros tantos, né, que funcionam, né, nesse dia importante que é o dia dos namorados.
E não é porque você é casado que não é o namorado.
Claro, né?
O namorado. Não, diz que é o eterno namorado, né?
Mulher eu tenho uma, namoradas já não pode ser a mesma coisa, né? Não.
Olha, tu tava indo bem, vai se complicar.
Bom,
né? Então é o seguinte, ó, você é casado, pega a esposa,
isso,
ou pega o esposo também, isso, faz um agrado, né? E sei, amanhã é o dia de
namorar.
Amanhã
não é dia de conflito, né?
Não, amanhã é o dia de fazer as pazes.
De nada, amanhã
nada.
Na maciota amanhã.
Pega as crianças, amanhã manda lá pra casa da avó, dá uma segura aí que nós vamos fazer um vale night.
Vale night, isso aí, Chorão. 8:23, agora 14 graus, hoje dia então de São Bernabé, quem é esse aí, hein, Chorão?
Barnabé, não é Bernabé, Santo Barnabé.
Ah, Barnabé.
Barnabé foi um dos missionários mais importantes da igreja, um dos companheiros mais próximos aí de Paulo, Barnabé, filho da consolação. Ele era, na verdade, considerado encorajador.
Olha aí.
Quando tinha dúvidas ou precisava daquele apoio, daquele conselho, daquela palavra final, eles recorriam a Barnabé.
Barnabé, vai que vai dar.
Vai que dá tudo certo. Corta esse fio vermelho, eu tenho certeza.
É. Confio em você.
Pode confiar em mim. Então, boa. Barnabé era considerado, boa, encorajador.
Tá aí, 14 graus, os santos do dia de hoje, nesse dia que é o 11 de junho de 2026.
Não é à toa que eu fui coroinha, né? Eu ali na igreja tudo, São José Operário.
Sabe de tudo, tá sempre ligado aí nessas datas, nos santos. Bom, agora vamos com o Evigdorei Sampaio, que vai trazer a previsão do tempo para hoje e também já para amanhã, sexta-feira.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Tá na hora então da previsão do tempo aqui na Uirapuru. Agora 14 graus, 8:25. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Chorão e a todos. Olha, Regis, a gente já está vendo aí, o céu já está passando encoberto aí, devido aí à passagem de uma frente fria em Passo Fundo e região. A previsão é de pancadas de chuva e até possíveis trovoadas a partir da tarde e à noite. E essa chuva, ela deve se estender aí na madrugada de sexta-feira. Temperatura máxima hoje chega a 18 graus, pode olhar que não eleva muito também, né? Na sexta-feira, o dia inicia ainda encoberto, com possibilidade ainda de chuva no período da manhã. Fica nublado à tarde, com chuva, principalmente não chove à tarde, né? No período da manhã tem previsão de chuva. Temperatura mínima 11 na sexta-feira e a máxima 16 graus. Já no sábado e no domingo aí tem aí a previsão de um ar mais seco aqui na nossa região, mas mesmo assim o sol entre nuvens, né, no sábado e domingo, e não tem previsão de chuva para o final de semana.
Opa, chuva então não teremos aí no final de semana. E a temperatura, especialmente para o jogo do Brasil, aí muita gente se preparando, alguns até para ver aí céu aberto no tempo, vai dar, vai estar frio, como é que vai estar, hein, Sampaio?
Olha, vai estar um pouco frio e úmido, né, porque a gente não vai ter um dia assim com o sol predominando, né? Mas ali na hora do jogo do Brasil a temperatura deve estar em torno dos 16 graus, né? Às 19 horas. Então a temperatura e o clima aí não vai ser problema, né? Para as pessoas assistir o jogo. Mas eu acredito que a céu aberto daria também, mas o problema é essa umidade, né? Umidade. Junto com o frio.
Tá, e amanhã, no dia dos namorados, aí mais frio, mas como é que vai estar, hein, Sampaio?
Olha, Regis, em primeiro lugar, parabéns pra Grazi, né? Porque esse tipo de relacionamento aí não tem o marido dizer na hora da brabeza ali, é eu que boto tudo dentro dessa casa
não.
E
aquele, elas brigam, né? Não, essa discussão não rola.
Não vai rolar, não. Então é bem legal, parabéns ao casal aí que vive desse jeito. Não, Regis, a gente vai ter aí amanhã de noite, também vai ser um dia com bastante umidade, nebulosidade, e à noite aí também a máxima não deve passar dos 16 graus. Acredito eu que das 8 à meia-noite deve ficar em torno dos 14 graus.
Olha aí, legal, né, Charo?
O Sampaio, eu tô que nem você aqui, e o William, nosso ouvinte, ele diz, mas aonde que tem essas aí, Regis, que divide toda a despesa?
Olha, Chorão, a gente que convive aí tem muita amizade, círculo de amizade, né, em todas as camadas, digamos assim, né? Isso é uma coisa que está mudando, hein? E eu acho bem interessante isso, que a mulher também está tomando a atitude dela, que teria que tomar, né? Porque chega esse negócio de dia das mães, da panela, da liquidificadora, essas coisas, né? Dia dos namorados.
É verdade.
Ela tá cansada disso, porque tu não tá dando um presente, tu tá dando uma ferramenta, né? Para ela trabalhar.
Mas em compensação, então, no dia dos pais, dão lenço, dão meia, dão máquina de...
Cueca,
não, como é que é? De cortar grama.
Pijama. Não, mas isso tá mudando, e eu espero que com o tempo isso mude, e essa geração que tá vindo agora mude esse comportamento e esse método de presente.
E eu não me importo dividir uma conta, viu, Sampaio?
É isso aí.
Não me importa, né? Quer pagar junto, beleza. Tá.
Oh, mim, melhor. Fique à vontade.
Vai sobrar mais pra tomar aquela cervejinha, isso, né, Regis? Tá na hora do jogo, né?
Aí,
e fora não vai, né, Regis?
Nunca.
Fora esse dinheiro não vai, né?
Bom, aí o Evigdorei Sampaio estão com a gente, a previsão do tempo, e a gente volta amanhã, então, na sexta-feira. Até amanhã, Sampaio.
Até amanhã, Regis.
Bom, agora 8:29. desta manhã. Então, nós tivemos logo ali no Jornal da Sete uma cerração mais forte, né? No, na região central aqui de Passo Fundo, agora está se dissipando. Mas hoje, pelo jeito, vai contrariar o que sempre se diz aí da cerração que baixa, é sol que racha, porque nós vamos ficar com o tempo encoberto ao longo aí desta quinta-feira. 14 graus agora, 8:30 vai marcar o sinal da Uirapuru.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Manchetes do dia aqui na Rádio Uirapuru. 14 graus em Passo Fundo, o tempo é nublado e a programação da Uirapuru trazendo para você as principais notícias dos jornais do Brasil e do mundo. E é claro, destaque também aqui do nosso jornalismo, com apoio do Claudião. Claudião tá trazendo para você uma promoção aí da Copa do Mundo. Lanches deliciosos e saborosos. Tem também aquele chopp do Claudião na promoção. Aproveite, assista os jogos da Copa do Mundo, assista os jogos do Brasil na unidade do Claudião da Pellegrini. Promoção aí do chopp de 500ml por apenas R$5, da porção de batata grande por apenas R$19,99 e muito mais. Válida para as três unidades do Claudião na Pellegrini, Passo Fundo Shopping e também no Claudião do Bela Titá, nos dias dos jogos da seleção brasileira. Saúde Animal é uma clínica veterinária referência de Passo Fundo com atendimento especializado. Nós temos aqui fisioterapia, farmácia veterinária, temos o nosso plano de saúde e ainda serviços como centro cirúrgico, exames laboratoriais e internação. Muito mais na clínica Saúde Animal, Rua Silva Jardim, no bairro Anês. Laboratório Vidal Pacheco, você pode comprar o seu exame de sangue, toxicologia, genéticos e biologia molecular pela nossa página aqui da internet, vidalpacheco.com.br, esse é o site, ou também em uma unidade da rede de farmácias São João. 14 graus, 8:35, então da Copa do Mundo. Hoje a abertura, que hora é, Chorão? A Copa do Mundo, às 11?
Abertura às 4 da tarde, né? Às 16 horas, 4 horas da tarde, México e África do Sul.
Aí tá jogo.
Vamos fazer o jogo de abertura, lembrando que no México, fuso horário, ele é 2 horas a menos.
A menos, né? Que a gente aqui.
Então, certo. Por exemplo, aqui vai ser às 16 horas, 4 horas lá, vai ser 2 horas, né?
Isso. E aí a cerimônia deve durar o quê? Uma meia hora, 40 minutos?
É, mais ou menos.
Mais ou menos, então... isso. E depois tem então o primeiro jogo, então, com o México e África do Sul, abertura lá nos Estados Unidos, no México.
Alguns jogos chamam atenção, porque para nós aqui vai ser em torno de 23 horas, né? Vai ser 11 horas da noite, porque lá é 9 horas.
Isso.
O México, ele tem locais que é 2 horas e tem locais que são 3 horas, depende. Sim. O local lá dentro do México no fuso horário. Aumenta, aqui com o, né? Brasil. Mas 2 horas no mínimo, né?
Mínimo.
A menos.
Bom, então. E o estádio hoje lá, o Azteca, né? Vai receber terceira abertura de Copa do Mundo, é o estádio que mais teve abertura de Copa do Mundo, então, lá no México. O povo mexicano lá tá em protesto também, né? Mas lá é pelas questões econômicas do país, uma série de protestos contra o governo, mas a Copa do Mundo deu uma freada nisso agora, né? O pessoal, certo, quer saber da seleção em campo.
Então hoje é a abertura, 16 horas, e o Brasil entra em campo no sábado às 19 horas, né? Então a popular 7 da noite, né?
Isso.
19 horas contra o Marrocos.
Detalhes daqui a pouco com o Giovanni Martinello, que participa conosco hoje, ao vivo, mais uma vez, direto lá dos Estados Unidos. O Irã diz que o Estreito de Hormuz está fechado até novo aviso e os ataques dos Estados Unidos tornaram o cessar-fogo completamente sem sentido. Quase 2 meses, né? Sem confronto direto, né? Sem bombas. Os Estados Unidos, em resposta, segundo eles, né, a um helicóptero de guerra que foi derrubado, voltou a bombardear Teerã e também o território iraniano. E com isso voltou aquele clima todo da guerra, né, Estados Unidos e Israel contra o Irã. O presidente Donald Trump, americano, diz ter conversado diretamente com autoridades iranianas, o que Teerã nega. Nova escalada põe em xeque o cessar-fogo em vigor desde abril. Então retomaram lá os confrontos, né? E por isso o Estreito de Hormuz, que é por onde passa aí boa parte da produção mundial de petróleo, passa fertilizantes, alimentos, está novamente fechado. O Senado Federal aprova o projeto de lei para a quitação de dívidas rurais dos agricultores. É a chamada PEC do Agro, né? que vai agora, Chorão, não atende em 100% que os agricultores, especialmente aqui os gaúchos, né, estavam solicitando, mas olha, um caminho importante, porque, né, abre aí a possibilidade de empréstimos a juros mais baixos, né, taxas de juros anuais bem mais baixos, até 10 milhões, né, por agricultor atingido, 50 milhões por cooperativas, também com prazo de carência de 10 anos, né? Com prazo para pagar de 10 anos e a carência de 3 anos. Pedia ali 20 anos, né, Chorão? Inicialmente na proposta. Mas enfim, avançou, foi aprovada no Senado, vai ter que voltar para a Câmara porque teve mudanças. Muitos políticos gaúchos, né? Deputados da bancada ruralista aqui do Rio Grande do Sul, senadores também que representam nosso estado, o próprio governador Eduardo Leite esteve ontem lá em Brasília para, né, buscar a aprovação dessa matéria.
Vai dar um fôlego aí, né? Vai dar um fôlego pro agricultor.
Vai para a Câmara dos Deputados, mas o que se tem é que o governo federal pode vetar, né, essa proposta, porque diz que não vai ter caixa para isso, em torno de 140 bilhões de reais que podem em 10 anos, né, serem utilizados aí para conseguir sustentar, né, esse programa, e ou pode então solicitar ao STF, né, para que analise essa situação. Tomara que não, né, Chorão?
Chegue
a um acordo, porque os agricultores aqui, especialmente do nosso estado, que
sofreram bastante, né? Vem aí
estiagens, né?
Anos sofrendo.
E enchente também, né, Chorão? Que tem essa possibilidade de
vai dar um fôlego, vai dar uma voltar a investir também na agricultura, no agro aqui no Rio Grande do Sul. E penso que o governo federal, principalmente nessa época, nesse ano aí, não vai ser o contrário, né?
Bom, e ainda como manchete, golpe usa cobrança falsa para regularização do título de eleitor. Nós estamos em um período que já fechou o período, inclusive, o período de regularização eleitoral. Quem tá em dia vai poder votar, quem não tá em dia não vai votar. Então, se você receber uma mensagem, especialmente no WhatsApp, falando, ó, regularize seu título de eleitor,
É golpe. Não clique, não mande nada, não entre em contato, que pode estar clonando aí seu celular.
Exatamente, não demora muito, eles clonam teu número, teu celular e roubam teus dados. Ainda do nosso jornalismo é manchete esse caminhão, então, tombado à beira da rodovia, entre Passo Fundo e Marau, ali próximo ali do Camping Pou, ali na curva do Taquari ali. Então, nós temos esse caminhão, polícia rodoviária no local, a nossa reportagem também esteve lá com o Matheus Piroli, com a Sabrina Paludo, né? Relatando então esse acidente, o trânsito ainda requer muita atenção por parte dos motoristas que se deslocam entre Passo Fundo e Marau, especialmente ali no Taquari, tem essa carreta então tombada, foi na madrugada em que aconteceu esse acidente de trânsito. Tivemos também aqui em Passo Fundo, o nosso colega Bruno Reiner acompanhou, um ônibus da Coleurb, desgovernado, e acabou batendo num poste e derrubando o poste ali no bairro Operária. Esse ônibus, o motorista desceu para ir no banheiro, o ônibus estava vazio, só que perdeu os freios e foi em direção ao poste, acabou ali arrebentando os fios e tudo mais. Uma ocorrência que chamou a atenção durante a noite, acompanhada aqui pela nossa reportagem, mas sem ninguém ferido, apenas os danos ali no ônibus e os fios caídos na rua também.
Não sei se esse é o caso, mas o caminhão, o ônibus, ele tem um dispositivo de segurança, de freio.
Tem.
Como o carro tem o freio de mão, por exemplo, o ônibus, ele tem um dispositivo que se chama maneco. Tu tem que puxar o maneco.
Alô, né? Maneco.
Tem certeza? Não é o maneco taxista ali, mas é o maneco, é o sistema de freio de caminhões, de ônibus, né? Então, muitas vezes é um freio estacionário que eles têm e o nome é maneco. Então, tu vai parar ali, tem que
puxar.
Tem que puxar o maneco.
Se não puxar, dá problema, né? Que ele não segura.
Não sei se esse é o caso.
Só engatado, ele não segura, né? Foi um ônibus, então. Na verdade, foi lá no Leão 13 que aconteceu essa ocorrência, acompanhada aí pela nossa reportagem à noite. E também teve a recuperação de duas caminhonetes Hilux, mais uma vez, né? Estavam já sendo encaminhadas aí para deixar a cidade Passo Fundo.
Será que uma delas foi aquela que foi ali na Gare ontem?
É uma cinza, se não me engano, e uma vermelha. São duas caminhonetes que foram recuperadas aí, então, numa rápida ação da Brigada Militar aqui na nossa cidade de Passo Fundo. Destaques do setor policial que você vai conferir também aqui na nossa programação. As manchetes do dia da Rádio Uirapuru, com apoio do Laboratório Vidal Pacheco. Você está sem tempo de ir ao laboratório? Conte com a nossa coleta móvel do Vidal Pacheco. Basta agendar 981-57-0009. O Laboratório Vidal Pacheco faz parte do Grupo WP. Aqui você pode confiar. Também estamos em 9 endereços em Passo Fundo, além da facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João, Laboratório Vidal Pacheco. Falar agora do Claudião. Estamos falando em Copa do Mundo, então a Copa do Mundo está chegando, começa hoje, você está convocado para assistir aos jogos junto com a gente. Venha para a unidade da Pellegrini para torcer pelo Hexa do Brasil. Uma baita estrutura ali no Claudião da Pellegrini, revitalizado, reformado, tá bonito, tá legal, então para toda a família.
Torcer pelo Brasil e comer um cachorro quente.
Isso, o cachorrão.
E tomar um chope de uva.
É, um cachorrão do Claudião, tem a porção de batata grande por apenas R$19,90. O chope normal, tradicional, por R$5 o 500ml, tá muito barato. E o de uva, né, para quem gosta de 500ml, tá por R$10. É o Claudião que tá com essa promoção válida para as três unidades em dias de jogos da seleção brasileira. Venha torcer pelo Brasil no Claudião. E fechamos das nossas manchetes com a Clínica Veterinária Saúde Animal. É uma clínica que é referência em Passo Fundo, na nossa região, com estrutura de profissionais experientes, atendimento especializado para internação, centro cirúrgico, exames laboratoriais e de imagem. Temos aqui também banho e tosa. O plano Amigo Pet a partir de R$39,90, 3314-5003.
É 24 horas, é 24 horas.
Bom, agora 8h53, tempo nubladão aqui em Passo Fundo. Você está com a Rádio Irapuru no Repórter do Povo. Estamos aqui trazendo as notícias para você. 14 graus de temperatura, e agora chegou aquela hora legal da participação dos nossos ouvintes com apoio do Sicredi.
Sicredi, olha, você que tá pensando aí em comprar, tá sonhando ou com o carro ou a moto ou mudar de casa, né? Então agora chegou a vez. Vá até o Sicredi, converse lá com o gerente, converse com o pessoal que tá prestando atendimento, pode ser até mesmo pela internet, né? Você pode acessar aí as plataformas da Sicredi. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas.
Verdade.
Taxas, as melhores taxas do mercado. Faz uma simulação e a contratação pode ser 100% digital. Sicredi é ter com quem contar.
Aquela pessoa que tá apertada, né? Que dá o presente do namorado amanhã, tem o crédito rápido ali do Sicredi no aplicativo, Chorão.
Bateu, valeu.
Ali é uma barbada, não tem como dar errado, né? Você já tem um pré-aprovado ali, já consegue o crédito e sai as compras, vai a luta.
991629943, esse é o Sicredi, esse é o nosso WhatsApp pro Sicredi aqui na Irapuru.
Então vamos trazer os ouvintes participando e interagindo com a gente nesta manhã.
Vila Lângaro, estou vindo aí de Vila Lângaro e essa é a neblina que tem na estrada, diz aí o nosso ouvinte que mandou a foto. Caminho de Vila Lângaro. Vila Lângaro sai ali em Coxilha, né?
Isso aí, mas tá bem nublado, tá bem com muita serração,
né?
Muita serração ali, tá complicado, o trânsito, visibilidade tá reduzida, então para quem tá na rodovia, então muito cuidado, né? Nessa manhã aqui de quinta-feira. Muito cuidado porque temos aí uma forte neblina em alguns trechos das rodovias da nossa região. 14 graus agora, 8h55.
O seu Jairo aqui manda um recado pra ti, ó.
Vamos
seu
lá, Reis, Jairo.
Aqui, ó. Jairo!
Diga lá.
O que houve, Jairo?
Bom dia, Chorão. Não é na operária. O acidente do ônibus foi que bateu no poste na Leão 13.
Leão 13, né? Mas você falou ali, né?
Erramos e corrigimos, né? Faz parte, né? Isso, obrigado aí, o seu Jairo. Exatamente, seu Jairo. Já corrigimos aqui, eu falei operária, mas não. Foi na Leão 13, aqui em Passo Fundo, que aconteceu essa ocorrência aí, então, do ônibus que bateu num poste na noite de ontem, acompanhada a ocorrência pela rádio Irapuru. Agora a gente tá vendo uma notícia atualizada, pensa numa eleição que tá disputada lá no Peru, né? Para a presidência da República. Já com mais de 98% dos votos apurados, Chorão. A diferença entre agora a Fujimori, que é filha do ex-presidente Fujimori, e o deputado Sanches é de 641 votos. Já imaginou uma eleição para a presidência da República, uma diferença de 600 votos, Chorão?
Sim.
É uma diferença mínima, né? Praticamente nula. Mas um voto decide uma eleição.
Mas como muda lá, né? Ontem de noite era um na frente, agora é outro.
Cada urna que abre e está sendo urna a urna
disputada. E o que decide, estão falando lá, é quem mora fora, né?
Quem mora fora, exatamente.
Mas tem direito a voto, né?
Exatamente, está lá, né? Está nessa disputa ferrenha lá pela presidência da República no Peru, então está muito acirrada, menos de 600 votos, né? A disputa no momento virou de novo a candidata da direita, que é a Fujimori. Ela até ontem à noite estava atrás do Sanches, que é um deputado da esquerda. Então está disputado taco a taco. Esse sim é um país dividido, né? 98% dos votos, então, já computados, e está essa pequena margem de diferença. A La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné. É uma cabanha aqui de Passo Fundo, formada exclusivamente pelos garanhões da raça crioula. La Estância Toné. É uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada. Conheça a La Estância Toné. Inclusive eu mandei, vamos aqui de novo lá para nossa equipe da TV Irapuru, aí os novos cavalos, um novo cavalo da cabanha La Estância Toné. Nos enviaram ontem, né? O Toné lá nos envia. Então esse aí, ó, tá aí, esse é o novo garanhão lá da La Estância Toné. É uma cabanha formada exclusivamente então pelos garanhões da raça crioula, Kim Passo Fundo, negócio inovador e disponibiliza genética comprovada. Um abraço ao Fernando Toné, equipe da La Estância Toné, aqui de Passo Fundo.
O ouvinte nos manda uma foto, olha a situação aqui, é quase que todo dia, né? Fumaça, é na Lucas Araújo, queima um fios, um cheiro, uma poluição. O meu filho, ele tem problema com asma, né? Então complicado. É um desrespeito, manda foto ali, olha, essa hora já estão queimando coisas, estão, né?
Queimando fios, né? Às vezes é lixo, que não pode também, fios muito menos. Provavelmente, né? Esses fios podem ter sido oriundo de algum furto aí, né, Chorão? Eles queimam o fio para ficar com cobre, né? E vender esse cobre depois.
E aí dá uma fumaça, mas quem imagina, mora no entorno...
Ah, sente tudo isso,
que lute.
Né? Que lute, a fumaça, o cheiro ruim, né? A pessoa lá vai lá, lava suas roupas, tudo certinho, faz uma maquinada, bota no varal e quando vê as roupas estão fedendo a fumaça queimada, a lixo. Então, se não pode, tem que pedir um endereço, vamos pedir para essa nossa ouvinte para nós denunciar aí as autoridades competentes.
O Adriano em João Pessoa diz, olha aqui, 30 graus, né? E vocês aí sofrendo com o inverno. Final de semana vou até Campina Grande, na Paraíba, é a maior festa de São João do mundo.
Olha que legal.
É a tradição, né? Esses meses aí de junho e julho, né? Paraíba, então, final de semana com a maior festa de São João é lá na Campina Grande.
Que se fala que carnaval tem Rio, São Paulo e tem carnaval no Nordeste, Bahia, né? Especialmente lá em Campina Grande, Paraíba, é a maior festa, então, de São João do Brasil, que atrai, inclusive, inúmeros dos artistas mais famosos do nosso país, né? Então, a grande festa, é uma grande festa lá do povo da Paraíba.
O professor Leonardo tá na nossa sintonia, diz, ó, tô só pela volta aí da mãe pra mãe ler aqui as mensagens, o Chorão não lê nada contra ele.
Já tomou um quadrado aí do Leonardo.
O professor Leonardo, mas como é que vamos ler contra a paróquia, né?
Ah, não, podemos, né?
Ele me deu, no tempo aí que o Chorão era coroinha, ganhava pastel e refri do padre, né?
Tá? E procede, Chorão?
É registrado. Às vezes sim, às vezes não. O João, o João também participa das nossas corridas de rua aqui. Isso. Um abraço pro João Antunes.
Aliás,
a dona Ieda foi pra Copa do Mundo, diz ele, tá lá nos Estados Unidos.
Não.
Tá de férias,
tá,
né?
Tá de férias aí, Ieda. Aliás, as corridas de rua, né, que abriram as inscrições ontem, já fechou ontem também, né?
Cara, em cerca de uma hora, uma questão hora. Aí de uma hora, mas mil vagas que tínhamos aí para as corridas. Isso. Em uma hora
terminou.
Se esgotou.
Se esgotaram. Aí vão ter que começar a pensar em abrir para mais gente. Daqui
ampliar
pouco,
um pouco, né?
Um pouco mais. Eu me lembro que logo que começamos ali eram 40, 50, 60 inscritos. Começou a ir por 300, 400, 500.
Quando chegou em 300, 400, foi um.
É, já
depois
foi.
Depois mil, e agora,
mil agora
tu vê,
né? Muita gente que ficou de fora ainda. Então são quatro etapas aí, circuito municipal de corridas de rua. Nessa parceria da Uirapuri e da SEDEC, que é um grande sucesso.
O Jairo, grande Jairo aqui da Lancheria Serrador, um abraço, tá ali já trabalhando.
Cedito,
comércio Jairo. De porta aberta e ouvindo a Uirapuru, um abraço, Jairo. Tem um radião lá, bombando ali que pega em vai todo o restaurante.
Vai chegar meu tempo que eu quero sentar às 9 da manhã na frente do Jairo e chorar uma cerveja. Ali, bem na praça, ali ficar olhando
sentadinho.
O movimento. Ficar olhando o movimento. Vai chegar
meu 9 horas da manhã.
9 horas da manhã, já cumpri com o meu objetivo, meu trabalho. Quando eu estiver aposentado, se acontecer, chegar e abrir uma cerveja na frente do Jairo e ficar ali só olhando o movimento.
Bem tranquilinho.
Bem tranquilo, não devo mais nada pra ninguém. Já fiz a minha parte do trabalho e quero só observar o comportamento das pessoas. Mas um abraço ao Jairo ali, que tá sempre conosco na audiência da Uirapuru. Temos muitos ouvintes aí que frequentam diariamente o Jairo. O Mauro Espanhão deles, né, Chorão?
Tá sempre por ali.
Sempre por ali no Jairo. Quer ter conforto térmico e reduzir o barulho? As telhas metálicas com IPS, que é um isopor da Majofer, são a solução perfeita para o seu imóvel comercial ou residencial. Combinando a resistência do metal com o isolamento térmico, elas garantem um ambiente mais agradável e também eficiente. Para um toque de sofisticação, explore o nosso forro metálico amadeirado. Tudo fabricado sob medida aqui em Passo Fundo, mas você sabe, a Majofer atende toda a região. Faça o seu orçamento, temos entrega rápida. Majofer, a casa do ferro e do aço, há mais de 30 anos, é sinônimo de confiança e qualidade em Passo Fundo e região. Solicite um orçamento e transforme o seu projeto. Majofer.com.br e o nosso WhatsApp é o 999094087.
O Roberto Oliveiras, olha, o Chorão pode até não ler contra ele, mas pelo menos responde, dá um retorno, né?
Tá bom.
Então estamos dando um retorno, hein, pro pessoal, né?
É, claro, sempre dando um retorno, né? Quem nos pede informações, muitas vezes, que a gente nem repassa no ar aqui, né, Chorão? A gente já
encaminha muitas vezes direto,
encaminha muitas vezes as demandas que vêm aí pelo nosso WhatsApp da Rádio Irapuru.
Seu Mário Benoni, tu conhece o Mário ou não? Esse é o Benoni, irmão do Toninho.
É malandro.
Tio do prefeito. Um abraço. A Ieda tirou férias ou licença prêmio? Diz aqui o Benoni. Não, tá de férias, seu Benoni.
Podia ser também,
um abraço.
Merece, né,
senhor? É, tá certo. Merece, tá. A dona Beta, também um abraço, bom dia pra dona Beta, boa quinta-feira.
Bom dia.
Fica
bom
conosco dia. E vai nos mandando aí, pautando o jornalismo.
Então manda mensagem no nosso WhatsApp e também nas nossas redes sociais, nos assiste pela TV Irapuru.
O Luiz Fernando diz, Regis, aqui a conta da água na Vila Donária.
O que aconteceu?
Não tá chegando.
Não tá chegando.
Quem é que tem que trazer? Quem vem fazer a leitura já deixa a conta ali no portão? Como é que faz? Não está chegando a conta da água no bairro Donária, pelo menos aqui na rua Palmares.
Não chegou.
Ninguém recebeu.
Isso.
Né, na caixinha de carta ali, não tem nada.
Bom, será que o leiturista aí da Corsã passou por aí, né? Já fez a leitura ou não passou? Muitas vezes eles fazem por média, algum problema que tem, eles mandam ali na média, mas e não fazem a leitura mês a mês. Mas o ideal a esse ouvinte, né, é que entre em contato diretamente aí com a Corsã. A gente repassa aqui, né, a reclamação, mas se não passou o leiturista, não passou, você não recebeu a conta, quanto antes entre em contato com a Corsã para evitar que você pague depois juros, multas, né, pelo atraso aí no seu pagamento. Mas tem muitos pontos que a Corsã já faz tempo que não chega para levar a conta lá da água, né, não deixa mais a leitura ali, né. Aí as pessoas têm que se virar do jeito que dá para buscar aí o boleto para pagar a sua conta de água e também de esgoto. É uma reclamação, então, do ouvinte lá da Donária, Rua Palmares, não chegou a conta d'água. Bom, 9:05 agora, 14 graus, da Uirapuru, repórter do povo, está com você, está aqui ao vivo até às 11 horas da manhã. Daqui a pouco a gente volta sem Chorão.
Biju, grande Biju, tá na sintonia, tomando um chimarrão e ouvindo a Uirapuru,
tá,
né?
Passo Fundo tá em viagem.
Juscelino Getúlio Bedin. O homem tem um nome de dois presidentes, né? Tá. Juscelino Getúlio Bedin, popular Biju.
Tá certo, valeu Biju, um abração aí, obrigado pela companhia aqui na audiência da Rádio do Povo.
O Juliano Moraes também tá, bom dia, estou aí na escuta desta rádio maravilhosa.
Agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais atrações. 14 graus, 9:05.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo governo do Brasil. Cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Há quanto tempo você não morde uma maçã com tranquilidade? Há quanto tempo evita sorrir ou sente insegurança ao conversar? Chegou a hora de mudar essa história. Dias 11, 12 e 13 de junho acontece o plantão de implantes da Aura Unique.
Eu sou a doutora Patrícia Pacheco e convido a você a dar o primeiro passo para recuperar o seu sorriso, a sua mastigação e sua autoestima. Ligue agora no 3045-5100 e agende a sua avaliação. Espero todos vocês e fiquem com Deus.
Responsável técnica, doutora Patrícia Pacheco, CRORS 18403, RS EPAO 4382.
Na semana dos namorados da Pitol, tem calça jeans por R$79. A jaqueta masculina custa só R$139. E tem botas Comfort Flex por apenas R$149,99. E ainda você compra casacos e todas as jaquetas em 15 vezes sem juros. Final de semana dos namorados é na Pitol Calçados.
Pitol, vem e viva bem.
Seu pet não fala, mas mostra quando precisa de cuidado. E quando esse momento chega, você precisa saber onde contar. Na CCVET, seu pet recebe atendimento completo. Consultas, exames, cirurgia, pet shop, laboratório próprio e plantão 24 horas. São mais de 16 anos cuidando de quem faz parte da família. CCVET, Clínica Veterinária, Rua Paissandu 346, Centro, Passo Fundo. WhatsApp 991224410.
Para ti que tem um negócio, precisa organizar as finanças, melhorar as vendas, crescer ou acompanhar as tendências, pode contar com o Sebrae RS. Vem que aqui tem curso, consultoria, conteúdo prático e atendimento personalizado. O apoio que tu precisa para seguir em frente e no teu tempo. Acesse agora sebrae.rs/loja.
O Irapuru, na Copa do Mundo 2026.
Nosso contato desta manhã de quinta-feira, 11 de junho, é com Giovanni Martinello, direto dos Estados Unidos. 14 graus aqui em Passo Fundo, com o tempo que é nublado, 9:08. Então tá chegando o dia da abertura da maior Copa do Mundo de todos os tempos. Muito bom dia, Martinello.
Sim. Mas que bom ouvi-los.
Aí, Martinello.
Regis Chorão.
Olha aí.
Que prazer ouvi-los. Como é que vocês estão?
Que beleza, tá com
gostaram,
uniforme.
Gostaram da minha camisa nova da Irapuru?
Ah, rapaz, tá com uniforme.
Camisa nova hoje, ó.
Esse é o de jogo, esse é o de jogo. Tem o uniforme de treino e o de jogo. Esse é o de jogo.
Boa.
Tem um que é a camisetinha mais descolada, pra dias mais... né? Agora tá se aproximando, hoje é o dia da abertura da Copa, então hoje é uniforme de jogo, né? Ai, isso aí.
Beleza, olha que legal, tu tá numa praça aí da cidade de dos Estados Unidos, né?
Morristown.
Morristown.
Isso, exatamente, bem no centro aqui, é uma praça bonitona aqui, e é aqui que a gente tá hoje, escolhemos a praça aqui como cenário, aqui a internet tá funcionando bem, eu só não vou nem mexer o tripé daqui, vamos ficar na praça aqui mesmo. 22 graus a temperatura, na manhã dessa quinta-feira, dia de abertura da Copa do Mundo, hoje a gente tem dois jogos, né, os dois do Grupo A já, o México enfrentando a África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o arbitragem brasileira esse jogo, o Wilton Pereira Sampaio apita com Bruno Pires e Bruno Bosquilha sendo os assistentes, e mais tarde, 11 horas da noite, Coreia do Sul e República Tcheca, fechando a primeira rodada do Grupo A. São os jogos que abrem a Copa do Mundo. E um detalhe curioso é que essa Copa, além dela ser diferente em vários fatores, né? Por exemplo, é a maior Copa de todos os tempos com 48 seleções, é a Copa mais cara de todos os tempos também. E a gente vai ter três cerimoniais de abertura, um em cada país sede. Então hoje a gente tem um cerimonial de abertura 14h30, o jogo é às 16h, cerimonial de abertura às 14h30, com o show da Shakira. Amanhã a gente vai ter um cerimonial de abertura também no Canadá, pro jogo de estreia da seleção canadense, com o show da Alanis Morissette. E amanhã à noite a gente vai ter um show também, um cerimonial de abertura com o show... da Katy Perry e da Anitta pro jogo dos Estados Unidos contra o Paraguai. Então são três países sede, 3 cerimoniais de abertura diferentes, um em cada país, viu?
Sim, ontem até inclusive o presidente da FIFA, né, Gianni Infantino, foi duramente questionado pelos repórteres, né, que estão fazendo a cobertura sobre essas questões envolvendo a diplomacia americana com seleções que estão chegando e passam momentos aí sendo revistadas, sobre a saída do do árbitro da Somália, que teve que ir embora, sobre a questão da seleção do Irã, que agora foi permitido pousar aí, né, durante os jogos nos Estados Unidos, uma série de situações onde a FIFA está sendo questionada, até cobrada por não ter tido uma postura mais firme, né, Giovanni?
É, e ela se defendeu dizendo, né, Regis e Chorão, que ela não interfere nessas questões ligadas à imigração, que o país ele tem soberania para decidir quem ele autoriza ou não entrar no seu país. Então, vocês citaram ontem, inclusive, um pouquinho aqui, um pouquinho antes da minha entrada, né, a questão envolvendo lá o melhor árbitro da África do Sul que não vai poder apitar aqui na Copa do Mundo porque teve problema na entrada e mandaram o cara de volta, né? E tem essa questão envolvendo o Irã também, né? Antes, o Irã, ele estava autorizado apenas a viajar no dia do jogo. Aliás, essa é uma determinação da FIFA para as seleções que participam da Copa. É obrigatório que as seleções estejam na cidade do jogo sempre na véspera, um dia antes. O Irã, ele ia ter que viajar do México para cá no dia do jogo, desce no aeroporto, pega o ônibus, vem pro estádio, acaba o jogo, embarca no ônibus, vai pro aeroporto e volta pro México. Mas ontem o Departamento de Segurança dos Estados Unidos se manifestou aqui dizendo que está autorizada a entrada da seleção iraniana na véspera dos jogos. Então o Irã vai estrear na Copa em São Francisco no dia 15 contra a Nova Zelândia e sim vai poder chegar em São Francisco no dia que antecede a sua estreia na Copa.
Legal, sabe, nessas coisas do futebol, do mundo, da bola, eu não vi o chaveamento, mas vai que daqui ali na frente dá um jogo entre Estados Unidos e Irã, aí no solo americano, que seria, hein, Martinello?
Meu Deus, né? Um jogo cercado de muita tensão, né? E falando ainda sobre o Irã, né? A gente teve vários torcedores, né? Voltando um pouquinho ao assunto de antes ali, eu lembrei agora aqui, a gente teve vários torcedores que efetuaram a compra de ingressos para estar aqui na Copa do Mundo e a FIFA revogou essa venda, essa compra feita por eles. Então, assim, os caras compraram, pagaram e a FIFA está devolvendo o dinheiro para vários torcedores iranianos para que eles não venham aos Estados Unidos para acompanhar os jogos da seleção do Irã. Então, tá, essa questão aí, ela tá bem complicada mesmo. Eu tenho uma curiosidade para vocês aqui.
Eu quero saber, exatamente, traga aí pra gente uma curiosidade, o Martinello.
A seleção da Suíça está treinando, escolheu como centro de treinamentos, né, um local em San Diego, na Califórnia. E os jogadores receberam uma orientação para que em determinados locais dentro do centro de treinamentos eles só se desloquem de carro. Por que isso? Porque o centro de treinamentos ele fica localizado num lugar onde existem muitas cobras. Muitas cobras foram vistas ali. É curioso, o negócio é curioso mesmo. Inclusive há uma área delimitada no centro de treinamentos onde o pessoal não recomenda que os jogadores circulem. Então, em determinados pontos desse centro de treinamentos, os jogadores da Suíça, eles só podem fazer o deslocamento de carro. É curioso, não é?
Muito curioso.
Imagina, cara. Não sai ali porque tem uma cobra ali.
Chorão, você já viu a cobra de perto aí, Chorão?
Mas olha, homem, então, faz tempo, viu, Mara? Faz tempo que eu vi. Hoje se tornou a minhoquinha.
Ai, ai, ai. O que esse nós temos, Chorão, não é fácil.
O que nós temos da seleção? Ontem o Neymar apareceu aí no treino do técnico Ancelotti ou só foi pra cumprimentar o Mister, hein, o Martinello?
Não, hein, apareceu, mas não do jeito que a gente queria, né, com a chuteirinha, ou pelo menos com um tênisinho para dar umas voltinhas no entorno do gramado. Ele apareceu ontem apenas para fazer fotos e autografar camisas dos patrocinadores da CBF e da Seleção Brasileira. Ontem nós da imprensa, a gente teve que dividir espaço com a turma que paga a conta, viu, Regis e Chorão. O pessoal teve por aqui, foi muito bem recebido ali pela seleção, evidente, fizeram um dia especial para os patrocinadores, e aí Os jogadores, né, fizeram fotos, autografaram camisas e o Neymar, que estava no hotel fazendo tratamento de fisioterapia lá, né, recuperação aí da lesão na panturrilha, saiu do hotel e veio pro CT, mas só para isso, só para fazer fotos e autografar camisas. E claro, já aproveitou para dar um abraço no Mister, ontem completou 67 anos, teve até bolinho no hotel, né, depois do treino que a gente acompanhou de manhã, fizeram bolinho e puderam confraternizar e comemorar lá com o Ancelotti. Aliás, antes do treino ontem, essa foi uma imagem que a gente conseguiu ver, eles fizeram aquela espécie de corredor que o cara passa no meio e fica tomando uns tapas assim, né, uns peteleco, mas ninguém encostou no Mister, ele passou ali e a turma ficou meio, né, pra, até pra quem é titular só não aplausos. Perder a vaga, é, e quem aplausos. Reserva no... É, né, exatamente, é só tapinha nas costas, mas de leve, assim, não teve peteleco não, não teve.
No meu tempo no colégio, aí, esse corredor aí era um Deus nos acuda, né? Se fosse só tapa na cabeça, já tava bom, né?
Não, era terrível. A turma fazia de tudo, né?
Ah, o Martinello, a gente sabe que você já esteve no Uzbequistão, já esteve na Rússia, não, já esteve no Catar, agora está nos Estados Unidos. A questão da alimentação aí é mais fácil, né? Aí é uma barbada, hein, Martinello?
Ah, barbada, né? Não sei por quanto tempo. No início ela é tranquila, assim, né? O café da manhã do americano a gente sabe que é diferente, é o ovo e o bacon, aquela coisa toda. O almoço, né? A gente praticamente tem almoçado no hotel da seleção brasileira, daí lá a gente encontra algumas coisas aí mais da nossa cultura, assim, né? Porque é bem o horário da entrevista coletiva, então a gente sai do treino e vai pro hotel da seleção brasileira, que é onde acontece a entrevista coletiva. E nesse intervalo do fim do treino até o início da entrevista, a gente consegue se alimentar lá no hotel da seleção brasileira. E à noite a gente sai, faz uma boquinha aqui, mas é relacionada aí com os Uzbequistão, onde a gente fez uma Copa do Mundo de futsal, e o Catar, onde foi a última Copa do Mundo, a alimentação aqui não será um problema, é bem mais tranquilo. Eu não sei com quantos quilos eu vou voltar a mais, a verdade é essa, né? Mas assim, que tem o que comer, tem, né?
Que legal, mas o Giovanni tá em forma, né? Magrinho, né, Chorão?
Não, tá fininho, o guri tá na ponta dos cascos, tá, aí vai ser legal. Olha, vai movimentar aí, que imagem bonita também da praça ali, né? Nossa, que legal.
Parece o chafariz aqui da nossa praça.
Não, tá diferente ali, tá legal o chafariz ali, olha só.
Bom, Martinello, a gente tá aqui, né? Aguardando sempre as informações novas, a expectativa hoje, porque aí sim, hoje, a partir do pontapé inicial, nós temos bola rolando, e os demais assuntos ficam para segundo plano, né, Martinello?
É isso, é verdade. A partir de agora, né, começa, a gente vai ter jogos todos os dias, principalmente nessa primeira fase de Copa do Mundo, né, onde a gente tem agora mais seleções, mais jogos também, evidente, né? E a gente vai estar acompanhando e trazendo os detalhes aqui. Lembrando que ontem foi o Rafinha, atacante do Barcelona, gaúcho, que concedeu entrevista coletiva. Hoje tem mais um gaúcho, o goleiro Alisson, que concede entrevista coletiva. Treino às 11 horas da manhã aqui no horário dos Estados Unidos, meio-dia no horário do Brasil, a gente vai estar acompanhando e vai trazer todos os detalhes aqui dentro da programação da Uirapuru. Lembrando que todo mundo na Uirapuru tem a parceria da MML Construtora. Saia do aluguel com o Knox House, entrada parcelada e financiamento pela Caixa. Ligue 54981506666 e visite o decorado. Stock Center é preço baixo com um toque a mais. Comercial Zafari sempre com você e B8 reinventar o futuro agora. Os nossos parceiros, né? Essa seleção de patrocinadores que está com a gente aqui na Uirapuru, a rádio dos grandes eventos. Até mais, eu volto na programação aqui com outros destaques da Copa e da Seleção Brasileira. Tchau, Chorão. Tchau, Regis.
Valeu, Giovanni Martinello. Tá, é um vivo dos Estados Unidos trazendo detalhes, informações, bastidores de tudo que movimenta, então, esse que é o maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo, que está acontecendo, então, vai acontecer a partir de hoje. México, Canadá e Estados Unidos, de onde falou, então, ao vivo de Morristown, o nosso repórter especial. 14 graus, 9:21 em Passo Fundo.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Agora 14 graus aqui em Passo Fundo, 9:25. Vamos falar do setor policial, da movimentação das últimas horas. No estúdio está ao vivo com a gente Matheus Piroli. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis. Bom dia ao Mioto agora, né?
Isso aí, bom dia.
E também aos nossos ouvintes. O setor policial em destaque aqui na Rádio Urapuru para a GM Casa e Construção e também os supermercados Marcolã, trazendo informações aí do setor policial. Tivemos já mais cedo aí na RS-324, onde um caminhão aí acabou saindo da pista e tombando, né, as margens da rodovia, mas parte ali da carroceria ficou em cima da pista, né, o que deixou o trânsito em meia pista apenas no local. Segue assim ainda a situação lá na 324, né, e provavelmente vai aí ao longo do dia ser bloqueada. Os policiais aí da Polícia Rodoviária Estadual me informaram que o Detran, ele não faz a remoção do veículo que está carregado, então vai ter que ser uma empresa particular, vir ali tirar a carga, para aí sim depois remover o caminhão, né? Então provavelmente serão dois momentos aí de bloqueio, serão o mesmo, dois momentos provavelmente de bloqueio ali na 324, né? Então, a gente está acompanhando também essa situação, os motoristas que estão na 324, atenção.
Marcos, a imagem é essa, né, desse caminhão então que tá tombado na beira da rodovia. Você esteve lá acompanhando com a nossa reportagem da Rádio Irapuru, é bem numa curva, num local que oferece, né, um risco, né, tá bem sinalizado agora com a polícia e daqui a pouco vai ser removido então esse veículo.
Isso. Regis, nós estamos acompanhando também uma ocorrência do setor policial, que começou ainda na madrugada e se desdobrou agora pela manhã, tá? Envolvendo aí mais um furto de caminhonetes do modelo Toyota Hilux aqui na nossa cidade. Olha, tá sendo uma dor de cabeça aí para quem é proprietário de Toyota Hilux, tá sendo uma coisa aí absurda, né? O que vem acontecendo aqui na nossa cidade, essa situação aí que vem preocupando, né, quem tem esse modelo de caminhonete.
Pois é, né, Matheus, os furtos não param, as ocorrências envolvendo esse tipo de caminhonete não cessa, mesmo cessam, com ações, né, fortes que a polícia, tanto civil quanto brigada, né, no combate aí ostensivo tem feito, mas mesmo assim os ladrões estão agindo.
Isso. E o pessoal chama atenção, né, Piroli, que nós tivemos uma grande operação recentemente que prendeu praticamente uma quadrilha inteira, né, desses ladrões, e será que soltaram eles ou é uma gangue nova aí?
São vários grupos criminosos aí que estão atuando nesse crime. Uhum. É um crime que ele é muito lucrativo e com baixo risco, né? Então, até porque, na maioria das vezes, e nesse caso também, os indivíduos foram presos e enquadrados pelo crime de receptação apenas.
Receptação.
Porque certo. Eles estão com o veículo furtado, né? Então pode ser que eles alegam que não foi eles que furtaram.
Não gerou ali formação de quadrilha, né? Porque não se tem identificação do momento do roubo, não tem o flagrante no caso. Exato, né? Eles estão flagrados com os veículos, né?
Os veículos.
Mas não com o fato em si, eles fazendo ação de roubar ou furtar.
Bom, durante a madrugada, três homens foram presos em flagrante, tá, Regis? Uhum. Por receptação e duas caminhonetes furtadas foram recuperadas durante uma ação realizada na região do entroncamento da BR-285 com a RS-324. Tá? A corporação da Brigada Militar se deslocava para averiguar uma denúncia sobre a chegada de indígenas em uma área de invasão lá na 324, que a gente já acompanhou recentemente, né? Uma área ali perto da Ponte Seca. Isso. Ali, né? Uma região que pertence, uma área que pertence à União. E a Brigada Militar estava acompanhando aí uma denúncia de que novos indígenas estavam chegando ali ao local. No momento em que uma motocicleta passou em direção à Carazinha em atitude suspeita. Após acompanhamento tático, a dupla foi abordada ao acessar uma lavoura. Eles entraram ali numa lavoura e aí os policiais foram atrás e abordaram. Durante a revista, os policiais encontraram com o passageiro da moto um codificador de chaves automotivas e um par de placas pertencente a uma Toyota Hilux vermelha. Com apoio da Força Tática e do Auxiliar de Serviço Externo, foram realizadas buscas na propriedade, onde os policiais localizaram uma Hilux vermelha furtada, carregando um equipamento agrícola na carroceria. Segundo a Brigada Militar, as placas apreendidas seriam utilizadas para a clonagem do veículo. Então eles tinham essas placas que pertenciam a uma caminhonete da mesma cor, do mesmo modelo, mas que seria colocado nessa que estava furtada, né?
Foi um clone, exatamente, clone, né, Matheus? É assim que funciona, isso, né?
No interior da caminhonete estava um terceiro suspeito. Os três receberam voz de prisão em flagrante por receptação. E ainda dentro da Hilux, os policiais encontraram outro par de placas pertencentes a uma Toyota Hilux SW4 preta, também com registro de furto. Enquanto as equipes aguardavam a remoção dos veículos, uma Hilux SW4 preta passou pelo local em alta velocidade.
E não parou.
Não parou.
Viu a ação policial?
Houve uma nova perseguição, Regis. Porém, os ocupantes abandonaram a caminhonete em uma lavoura e fugiram para uma área de mata, não sendo localizados. Essa caminhonete também foi recuperada. As investigações e diligências, elas tiveram continuidade. E na manhã de hoje, agora há pouco, dois suspeitos de envolvimento com a quadrilha foram detidos. Conforme apurado, com eles foram encontrados objetos que os ligam diretamente ao grupo criminoso especializado em furtos de caminhonete na região. Entre os detidos, Regis, está um adolescente de 15 anos.
15 aninhos, aprontando.
É, inclusive há uma suspeita e investigações, viu, Regis, de que esse adolescente, inclusive a gente já tinha essa informação aí ontem ainda, de que pode ser que esse adolescente esteja por trás de todos esses furtos aí.
Mas como? Ele comandando a quadrilha?
É, nós temos aí uma investigação que tá rolando, então inclusive a gente tinha aí uma informação.
Ou ele é um cabeça de lata, vamos botar a culpa nele que ele é de menor, ele vai ser logo.
Acho que ele é o esperto aí da coisa, viu? É,
e sobre as caminhonetes, né? O ouvinte também abre um parênteses aqui, que até certo tempo roubavam caminhonetes da cor preta, prata, branca, né? E agora surgiu uma vermelha aí, Piroli.
Tem uma foto dela aí, né? Pra nós botar na TV. Olha aí a caminhonete.
É uma bordô vermelha, bonita a caminhonete, né?
Top, essa aí é top de linha, né, Matheus? Dos últimos lançamentos aí da Toyota Hilux, furtada e recuperada pela polícia, né?
E a gente tem aí os materiais também, os itens que foram apreendidos com esses indivíduos. É, tem ali as placas, tem
Pois é, né, Matheus? Veja, aí todo o material.
As placas, os aparelhinhos ali utilizados, né, pra fazer ali a abertura das caminhonetes, enfim. E caiu a casa pra mais gente aí,
pois
né?
Pois é, a gente fala de receptação, né? Mas se pega os indivíduos dentro de uma caminhonete com placa de carro furtado, né? Com um equipamento pra abrir essas caminhonetes, com ferramenta, com dinheiro, isso aí já é flagrante, né? Mesmo que eles não foram flagrados no momento da ação, mas eles estão com as ferramentas que possibilitaram o furto, né?
Verdade. E você está vendo agora na TV Irapuru as imagens com alguns equipamentos, com material, com uma quantidade em dinheiro, com as placas. Tudo isso você está vendo agora na TV Irapuru no YouTube. Chamo você a você acompanhar no YouTube, no RD Irapuru também. Você está vendo agora as imagens em tempo real. Vamos repetir também as imagens das caminhonetes, em especial essa novidade, uma caminhonete de cor bordô, vermelha, que não é usual eles levarem nessa coloração, né? Eles levam mais nas cores básicas, né? O branco, o preto. Mas você está vendo uma caminhonete grande, uma Hilux vermelha, foge do padrão, mas estão levando ao vivo agora na TV Irapuru.
Mas é porque não tem muitas desse modelo também, né? O mais comum é a prata, a preta, as cores mais usuais, né?
Exatamente.
Essa cor aí diferente, ela não é tão comum, por isso que o furto também é menor. E a gente teve aí, então, os cinco presos têm 21, 22, 18, 19 e 15 anos. Então todos muito jovens.
Todos jovens.
Né?
E não foram soltos, então trata-se de um bando novo, Piroli.
Não, eles estão inclusive na delegacia, neste momento, estão aí na delegacia, essa ocorrência está sendo apresentada, né? Porque teve esse desdobramento de agora pela manhã, né? Eles foram presos na madrugada ainda, e aí teve esse desdobramento agora de manhã, que foi onde apreenderam esse menor de 15 anos,
certo.
E esse outro comparsa dele aí de 18.
E para repetirmos, né, essa ação ela foi realizada por qual órgão policial que tirou de circulação esses meliantes?
Brigada Militar.
Nossa, Brigada Militar que retirou eles.
Policiais do 3º RPMON da Brigada Militar, Força Tática e também auxiliares de serviço que estiveram aí fazendo aí essa operação. Inicialmente, então, de uma denúncia, né, que chegou para acompanhar aí a chegada de indígenas naquela invasão.
Isso.
Lá. E aí eles estavam se deslocando lá pro local quando essa motocicleta passou por eles em atitude suspeita e eles resolveram acompanhar. A motocicleta ingressou numa lavoura no momento em que eles foram abordados e aí presos aí com esse material, né?
Depois
a caminhonete foi localizada.
E isso, enquanto estavam, né, no atendimento dessa ocorrência, uma outra caminhonete que estava indo pro mesmo caminho, provavelmente, né?
Não deu tempo deles avisar, né? Os comparsas ali, né?
Não vem que a polícia tá aqui,
caiu a casa.
Caiu a casa. Né? E a polícia imediatamente saiu atrás e conseguiu, então, recuperar duas caminhonetes. Uma é do modelo SW4 preta, né?
Isso.
E a outra é a vermelha.
Essa vermelha aí que a gente tem na imagem. Então essa é a notícia aí da última hora, né?
Uhum.
A gente tá acompanhando essa ocorrência aí grave do setor policial. Parece até notícia repetida, né? Mas de novo, a gente traz aí, né?
Isso.
A gente teve aí, agora semana passada, semana retrasada, a gente teve várias ações parecidas com essa.
Com essa.
E chama atenção que todas na 285, né?
Exatamente, mas teve um vídeo ontem, né? Um furto aqui no centro de Passo Fundo, né? De uma caminhonete Hilux que nós publicamos
foi
aí.
Ontem de madrugada, aí, por volta de 1h40 da manhã, de quarta-feira, é uma caminhonete que foi levada ali do Parque da Gari ali.
Parque da Gari, essa não foi recuperada ainda.
Não, essa não.
Essa ainda, veja só, né? Seria uma por dia, então, se a gente for botar.
Mais, deve ser mais.
Até mais, né, Matheus?
É.
Até mais, né? Mais caminhonetes estão sendo levadas aí pelos bandidos agindo na nossa cidade.
Essa SW4 preta aí, que foi recuperada, o proprietário nem tinha notado ainda.
Não tinha nem notado que tinha levado.
Tinha sido furtada questão de minutos ou horas atrás ali.
E esse... O ouvinte faz também uma observação que tudo começou com essa ocorrência, a polícia estava mobilizada envolvendo uma área que estaria sendo ocupada por indígenas de novo, né?
É, e o ouvinte diz, chamado para outra coisa.
Para outra coisa, mas envolvendo indígenas. E o ouvinte se manifesta e diz assim, olha, isso aí tem limite. Se não vão invadir daqui a pouco alguma praça central da cidade, não se pode fazer nada porque são índios. Algum órgão ou autoridade judicial tem que dar um basta nesta questão de ocupações. Estão tomando conta de todos os lados de Passo Fundo, se manifesta um ouvinte aqui.
Ah, certo, sobre essa ação então, que também a gente inclusive esteve num dos locais, né? Já registrou aí num plantão no final de semana, uma ocupação de uma área lá perto do Gran Palazzo, né?
Que verdade. Tá
sendo, que foi irregularmente ocupada, é uma área embora seja federal, mas ela fica em meio a propriedades, a lavouras, e ali gerou um clima todo de tensão. Tem até multa, né? Para eles sair, já teve reintegração, eles não saíram, permanece no local e o clima ali tá bem tenso. E agora essa ocorrência então envolvendo caminhonetes aqui em Passo Fundo, suspeitos presos lá na delegacia de pronto atendimento.
Cinco presos, né?
Cinco presos.
Não, um menor apreendido e outros quatro maiores de idade presos, né?
Uhum.
Inicialmente aí pelo crime de receptação, mas claro que vai rolar toda uma investigação, né?
Exato.
Porque eles estavam com todos esses materiais aí, os aparelhinhos utilizados para fazer o furto.
E o aparelho consegue desbloquear a mesma caminhonete, mesmo ela sendo um modelo diferente, né? Se é a SW4 ou se é essa caminhonete com a cabine normal, sim, tradicional, né, Matheus?
Ele rastreia o código, na verdade,
né? O código,
né,
da caminhonete consegue abrir.
É, ele tem ali um código da chave, né? E ele copia esse código. Quando o pessoal chega perto ali da caminhonete, com o aparelhinho, ele copia o código e destrava... Isso.
E
o veículo.
Uma curiosidade dessa ocorrência, dessa Hilux vermelha, é que eles tinham placa de uma outra Hilux vermelha, né? Como é que eles conseguiram? A gente uma placa, tem que mandar encomendar, fazer, ou roubaram de outro caminhonete, né? Uma burocracia danada. Que eles já tinham uma encomenda, então, de eu tô com umas placas aqui, que é o seguinte, eu quero uma caminhonete.
Burocracia, Regis, é pra quem é certo, pra quem é de bem. Pro criminoso não tem muita burocracia, viu?
Exato, estavam encomendando.
Eles conseguem tudo que querem, infelizmente, né?
Eles conseguiram fabricar, clonar uma placa justamente igual a da caminhonete que era alvo. Que era uma caminhonete Hilux vermelha. E assim eles estão agindo cada vez mais tecnológicos, né? Preparados, esses bandidos,
infelizmente,
ladrões.
Infelizmente, né, a burocracia ela serve para o cidadão de bem apenas. Para quem é do crime aí, a burocracia não existe, infelizmente, né? Tudo
mas
eles dão um jeito.
Quem sabe com esses cinco detidos agora deu uma esfriada no negócio, né? Deu uma arrefecida aí na questão dos.
Mas o próprio delegado da Draco aí, o delegado Vinícius De Martini, já disse em várias entrevistas que. Infelizmente são vários grupos e que muitos criminosos que atuavam em outros ramos
estão migrando.
Estão migrando para esse, porque é fácil.
Isto.
E é um crime de alto lucro.
E veja que a cidade de Passo Fundo é um alvo, né? Porque aqui tem saída essa caminhonete, tem muita gente que utiliza e é uma área também de muitos agricultores, produtores agrícolas, e utilizam muito esse tipo de veículo nas suas propriedades. Então é um mercado para eles, né? Bastante.
Muita gente de fora.
Os hospitais também. Aí, né? vem para alguma situação em Passo Fundo, shoppings e tudo mais. É, por ser um polo regional, Passo Fundo acaba sendo alvo dessas quadrilhas especializadas no furto.
Você imagina, Regis, eles não têm sequer contato com o proprietário.
É.
Eles não precisam estragar a fechadura da caminhonete, não precisa quebrar vidro, não precisa ficar ali circulando a caminhonete em atitude suspeita, nada. Eles chegam, abrem a caminhonete, entram, dão a partida e saem.
É, verdade. Rapidamente.
E aí, né, eles já dão um jeito de ou clonar a caminhonete ou já levar para a região de fronteira. E muitas vezes os veículos não são recuperados.
Essas duas que estavam indo para o mato, elas iam ser preparadas para ser levadas.
Para ser levadas para a Argentina, provavelmente.
Provavelmente, né? Então tá aí, mas ainda que a ação rápida da brigada conseguiu, né, deter esses bandidos criminosos aí, Matheus.
Exatamente. Bom, destaque do setor policial aqui na Rádio Irapuru, que tem o apoio da GM Casa e Construção e também os supermercados Marcolan.
Tá no plantão, repórter Matheus Piroli, da Irapuru, 14 graus, 9:40 agora.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
O setor policial está movimentado aqui em Passo Fundo, 14 graus, 9 e 53, tempo nublado. Volta ao programa, Matheus Piroli, agora com nova informação. Piroli.
Isso aí, Regis, de volta aqui na nossa programação da Rádio Uirapuru, com apoio da GM Casa e Construção e também do Supermercado Marcolã, que tivemos prisão de bilheteiros aqui de Passo
Fazia
Fundo.
Fazia tempo que Fazia a gente tempo, não noticiou.
O pessoal tava...
mais imenso, eu achei.
Eu achei até que o pessoal tinha desistido, tinha parado,
largado, Regis,
tinha largado essa vida.
Não, mas eles nunca largam, eles não desistem. Se retira estrategicamente, depois eles voltam.
Prisão foi lá em São Paulo, viu,
São
Regis?
São Paulo,
tá? Sim. Uma ação integrada entre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil de São Paulo e a Rota da Polícia Militar Paulista resultou na prisão de suspeitos envolvidos no chamado golpe do bilhete premiado e na captura de um foragido da justiça que possuía 4 mandados de prisão em aberto.
4 mandados de prisão.
A operação contou com a atuação da 6ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, da 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo e do Setor de Inteligência Policial e Análises Criminais da Delegacia lá de São Paulo. Com a atuação, então, da equipe da Rota Paulista, né?
A Rota que faz, tipo, a nossa Rocam aqui, ela faz o trabalho de ostensivo,
isso,
né?
É ostensivo,
vai à busca, né? Dos bandidos.
Exatamente, que faz o trabalho na rua, né? A investigação e a troca de informações entre os órgãos de segurança permitiram identificar e localizar os suspeitos naturais de Passo Fundo que foram abordados e presos em território paulista. Conforme apurado pelos investigadores, uma vítima idosa foi enganada pelos criminosos e realizou uma transferência bancária de aproximadamente R$60 mil. A vítima acreditava que receberia parte de um suposto prêmio de R$9 milhões.
Eita, nossa.
É, vinculado a um bilhete premiado. O golpe é aquele velho golpe, né? Que consiste aí em manipular emocionalmente a vítima, convencendo aí ela a realizar a transferência de valores com a promessa de uma grande premiação, né?
Eu gostei da arte ali, claro, inteligência artificial, mas os bonequinhos ali da Rota, né? Com o indivíduo.
Essa aí veio lá
ali
de São Paulo, essa arte aí.
Essa arte.
Bem criativo. Parece o Playmobil, né?
Tá ali os policiais na ação, ali o indivíduo preso no meio dos policiais, então numa ação que Passo Fundo, Porto Alegre, São Paulo.
Exatamente, então foram presos aí em flagrante 4 pessoas.
4 pessoas.
É, entre elas, então, um homem com um mandado de prisão em aberto. Com quatro mandados de prisão em aberto.
Quatro mandados. Queria tomar. Será que ele conseguiu pegar os 60 mil da vítima?
Sim.
Conseguiu.
Tiraram 60 mil dessa idosa.
60 mil. Ela queria receber os 9 milhões de um bilhete premiado. E acabou perdendo 60 mil.
É
uma ação importante. O cara tá lá em São Paulo, diz, aqui não vão me alcançar nunca. Uma das maiores cidades do mundo.
Aqui não vão. Deve estar com coisa muito mais importante pra se preocupar, né?
Fazer. A polícia
troca. Só que a polícia troca informação, né, Regis?
Troca muito.
O pessoal daqui diz, pessoal, fica atento aí que os nossos amiguinhos aqui do estelionato estão por aí. Logo eles vão aprontar aí.
E tá aí, não deu outra, né? Uma grande ação, acabou então pela prisão de 4 indivíduos.
Isso aí. Passo Fundenses, né?
Passo
Mais
Fundenses.
Uma vez. Falar encontro do bilhete premiado, se falar lá na China.
Vai ter.
Vai ser do Passo Fundo, né?
Vai ter um cara aprontando lá.
Verdade.
Aqui de Passo Fundo, não tem outra, né?
Exatamente.
Tá aí, Matheus Piroli.
A informação do setor policial pra GM Casa e Construção e também os supermercados Marcolã.
Obrigado. Então, Matheus Piroli, tá no plantão policial aqui da Uirapuru. 14 graus agora, tempo nublado, 9:57. A gente falou há pouco ali vou pedir até pro pessoal da TV Uirapuru reproduzir de novo os cavalos, o novo cavalo da estância Tonê. Eu recebo agora detalhes aqui do doutor Fernando Tonê. Ele que é o dono, né? Da cabanha, lá Estância Tonê. Ele nos mandou esse vídeo aí, então esse aí é o Calabasa 473 da Trovadora, é o nome dele. É um cavalo de muita raça, forte, estruturado, crioulo por onde se olha. Detalhes dos animais que carregam expressão racial, selo funcional e consistência genética. Foi campeão cavalo adulto em 2026 e já demonstra o seu valor como pai, tendo descendentes pontuados no ranking da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Segundo o Dr. Tonê, que nos envia, ele acredita no que esse cavalo pode agregar: estrutura, força, selo racional e competitividade. É um cavalo que representa bem aquilo que buscamos dentro da criação do cavalo crioulo. Tá aí, então, é um novo cavalo que faz parte agora já do plantel aí de garanhões da raça crioula da La Estância Tonê. Ao Dr. Fernando Tonê e toda a equipe, então, né? Parabéns por essa aquisição que certamente aí vai dar ótimos resultados. com 14 graus aqui em Passo Fundo, 9:58. Hoje tem o horário para você anunciar no jornal Troca Troca Uirapuru, jornal que nós temos aqui, que é o mais lido de Passo Fundo, até as 14h. Você manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99149-2064, dizendo quero troca. O pessoal dos nossos anúncios ali retorna para você. Você vai poder anunciar então o seu produto, sua casa, né, o seu apartamento, o seu carro, né? Você que quer trocar também, você tem essa oportunidade. Até as 14h. Amanhã circula o jornal mais lido de Passo Fundo, que é o jornal Troca Troca Uirapuru.
Ouvintes manifestam um assunto diferente, Regis, dizendo assim: olha, agora a moda em Passo Fundo é a seguinte: você sai de manhã por uma rua e quando volta à tarde o sentido da rua está completamente mudado. Socorro, diz o nosso ouvinte.
Uma crítica aí do ouvinte, né? Que ele faz, né, sobre a gestão do trânsito, do tráfego, dos veículos aqui em Passo Fundo. Ontem um ouvinte ali da Castanha da Rocha, né? Também fez duras críticas, dizendo que já foram solicitados ali quebra-molas e tudo mais. Nós ouvimos, inclusive, né, o Trindade, que é o secretário responsável pela gestão do trânsito aqui de Passo Fundo, diz que nem sempre quebra-mola resolve, né? Primeiro eles fazem todo um estudo, sinalização reforçada, e depois ali as placas, o indicativo, e se não der certo, aí eles apelam, né, pro quebra-mola, que é um freio que tem que ser dado no carro. E muitas vezes essa estratégia do quebra-mola, ela é adiada justamente para dar mais fluidez no trânsito. E eu acredito que esse ouvinte está falando da mudança de vias, que nós tivemos uma grande mudança ali na região da Vila Rodrigues, né?
É verdade.
Várias ruas ali tiveram sentido alterado, mudado, visando dar mais fluidez ao trânsito, né? E foi bem, foi anunciado aí, foi massivamente anunciado pela prefeitura. Mas agora, que já faz algum tempo, algumas situações ainda não foram entendidas. Tem gente que vem da rodoviária ou vem lá da Petrópolis para chegar agora até a Praça Santa Terezinha, tem que fazer um caminho que quase volta lá o bairro São José, né? Porque tem que entrar por rua, desviar por outra, e mudou totalmente o caminho. Isso, quando a pessoa tem a sua rotina alterada, ela reclama, né? Ela reclama porque o dia a dia dela mudou. Mas a gente entende também que é tudo pelo um todo no trânsito, quem sabe, para dar mais segurança naquela região da cidade. E outras vias também que já mudaram de sentido de circulação e tudo mais. Mas está feita a reclamação aí do nosso ouvinte. Sai de manhã de um jeito, detalhe, quando volta, já está de outro, totalmente diferente ao que reclama o ouvinte da Uirapuru. 14 graus agora, 10 da manhã, aqui em Passo Fundo.
Essa é nova. Nunca antes o Rio Grande teve uniformes escolares gratuitos. Agora tem, para mais de 720 mil alunos. E tem outra baita novidade. Nunca antes o estado teve SUS gaúcho. Agora tem, proporcionando mais exames, consultas e cirurgias. Tudo isso para fazer a diferença para muita gente. Governo trabalhando. RS diferente. Governo do Rio Grande do Sul.
Atenção, torcedor! Chegou a promoção que é um verdadeiro gol de ofertas. Na seleção do Mercadão, a cada R$300 em compras, você ganha a chance de concorrer a camisetas oficiais da seleção brasileira e TVs de 55 polegadas. E tem mais! Cadastrou, girou a roleta e já concorre a brindes instantâneos. Aqui, a emoção entra em campo com ofertas, diversão e prêmios incríveis. Corre pro Mercadão dos Óculos e aproveite vantagens exclusivas. Seleção Mercadão, a campanha campeã da sua visão. Aí eu vi vantagem.
O Cooper tá em tudo, tá com tudo.
O cooperativismo tá em tudo. Em serviços e produtos que unem qualidade, preço justo, sustentabilidade e impacto social positivo. Um modelo de negócio diferente que une e fortalece as pessoas e as comunidades. Na hora de comprar, escolha o Coop, escolha consciente. Procure pelo carimbo Somos Coop. Afinal,
o Coop tá em tudo, tá com tudo.
Uma campanha do Sistema Ocerx.
Copa é na Casa Campeã Schumann. 100% de desconto na primeira parcela no carnê. E você começa a pagar só daqui 100 dias. Smart TV 32 polegadas LG, R$99,90 mensais. Lava e seca 11 quilos, R$269 mensais. Cervejeira Fischer, 92 litros, R$239 mensais. No carnê, comece a pagar só daqui 100 dias. Smartphone Samsung 128 GB, R$99,90 mensais. Cafeteira elétrica Cadence, 159 à vista. Schumann, onde moram as melhores ofertas.
Você já conhece o espaço Cuidar da Farmácia Preço Popular?
uma área exclusiva para a sua saúde e bem-estar. No Espaço Cuidar, você encontra serviços como aplicação de medicamentos injetáveis, aferição de pressão arterial e muito mais. Acesse preçopopular.com.br/espaço-cuidar e confira as filiais com os serviços disponíveis para você. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Agora até as 10h03 desta manhã, 14 graus aqui em Passo Fundo, tempo é nublado no centro da cidade. Alguns dias, senhor, a gente falava sobre o pãozinho São Bento, né? Pão e você São disse Bento. Que o Sandro ia vir trazer pra gente aqui.
É. E eu não me engano, eu a parceria não me engano, e tá aí o homem, pãozinho aí, São Bento tá aqui, com o Sandro, tá aqui.
No estúdio da Uirapuru.
É, e o interessante é que é aqui de Passo Fundo,
é,
viu?
Passo Fundo.
Aqui de Passo Fundo.
Então tá conosco nesta manhã, falar um pouco, porque tem novidade chegando aí, né?
E vem cá, 10 horas da manhã, Sandro, bom dia, bem-vindo, bem-vindo à Rádio Uirapuru. Dá tempo de fazer ainda o pãozinho São Bento em casa pro meio-dia ou não? Bom dia.
Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Dá tempo, sim. Uma air fryer, jogo rápido ali, 8 minutinhos, tá pronto, dá pra servir no almoço ainda.
É 8 minutinhos.
8 minutinhos.
É, mas eu sou daquele que eu asso no, na churrasqueira, né? E o pão, o cara tem que estar de olho na churrasqueira, né? Uma piscada queima, né, Sandra?
Se não virar meme. Na churrasqueira tem que cuidar, se não virar meme, né?
Pedir pro pessoal da TV dar uma focada ali na nova embalagem, o novo sabor. Quantos sabores tem? Por que que esse aqui é novo? Qual é o sabor esse que você tá trazendo aqui pros ouvintes da Uirapuru?
Vamos lá, Chorão. A gente já tem alguns sabores consolidados já, né? Como o tradicional, o bacon e calabresa. Uhum. E temos alguns sabores exclusivos que já estão no mercado também. Acebolado, amostardado, extra alho, que é forte de alho, para quem gosta de bastante alho. E agora a novidade. A novidade é o tomate seco com provolone.
Tomate seco com provolone. Meu Deus do céu.
Estamos ficando chique, Chorão, hein?
Tá ficando bom. Produção aqui em Passo Fundo, né? Olha ali, tá na TV ali, ó, já tá aparecendo ali na TV.
Beleza. Então
dá um, Jairo, dá uma mão pra nós aqui, Jairo, pega aqui, aproxima aí.
Só tirar aquela ali, ó. Aí, tira isso aí que agora o pessoal
tira
da TV
aí,
aproxima.
Vamos ver ali, olha
tá
lá.
Ali, ó. Tá ali a embalagem, ó.
Tá ali a embalagem, quem então, tá nos acompanhando aí na TV Uirapuru.
Pãozinho São Bento.
São Bento.
Começou com o pão de alho tradicional, Sandro?
Exato.
Como é que começou?
A gente começou lá na pandemia, né, com a nossa história inspirada na receita do Vô Bento, começamos com o sabor tradicional. E depois a gente acabou fazendo bastante sucesso, o pessoal gostou bastante e a gente começou a inventar, né, Regis? Começamos com o bacon, depois o calabresa.
Uhum.
E a gente constatou que a grande maioria das pessoas, elas preferem o pão de alho suave de alho. Então a grande maioria prefere ele suave.
Claro.
Só que óbvio que tem os que gostam de bastante alho também. E aí a gente criou o extra alho, que tem o dobro de alho do que vai no tradicional.
É, e olha que beleza, eu posso falar porque eu sou consumidor, viu?
Também.
Eu gosto. E hoje não tem você fazer um churrasco, né? Isso aqui é uma refeição, né? Isso aqui é uma refeição, um pão desse, bem recheado,
esse
né?
Isso aqui é um plus, chorão, no churrasco. O cara pode fazer um churrasco legal, mas se chegar com um pãozinho São Bento, o cara tá
salvo.
Tá salvo do churrasco.
Eu encontro aqui em Passo Fundo, na região.
Encontra nas melhores casas de carne da cidade, mercados. Agora, quem ainda não tem e quiser trabalhar com pãozinho de alho, só entrar em contato conosco, que a gente vai lá, a gente atende com todos os sabores, né, Chorão? E a novidade agora que a gente lançou hoje, que é o tomate seco com provolone.
Uhum. Tem em mercados ou eu posso solicitar, vocês têm entrega própria, como é que faz, Sandro? Se eu quiser, no meu mercado, perto da minha casa, não tem, onde é que eu posso encontrar?
A gente não tem venda, Regis, direto pro consumidor, né? Isso aí é uma parceria que a gente tem com os pontos de de venda, mas eu vou fazer um apelo aí, o pessoal que ainda não trabalha, casa de carne, mercados, mercado de bairro, que ainda não trabalha o Pãozinho São Bento, só entrar em contato conosco que a gente vai lá, a gente faz o atendimento, faz degustação, se for preciso, e vamos lá.
E sai venda, dá negócio.
Exatamente,
é
com certeza.
É uma marca que se criou da nossa cidade, né? Todo mundo busca, tem algumas imitações por aí, mas chegar no nível da receita de que vocês levaram tempo para desenvolver, para maturar, é muito difícil, né?
Viu alguns tombos já, né, Regis? Alguns tombos. Recentemente a gente tentou fazer uma tentativa frustrada de sociedade, mas a gente retomou e graças a Deus a gente está de volta aí.
Que legal.
Qualidade.
Qualidade.
Sem dúvida.
E toda a produção de vocês, o que dessa embalagem, o que é tudo produzido por vocês, Sandro?
100% da produção é nossa. A gente recebe os pães já assados, né? De uma padaria aqui do Passo Fundo.
Legal.
Né, essa padaria nos entrega ele assado e a gente faz todo o processo. Produção do recheio, embalagem, entrega, enfim.
Que legal, aí, grande empresa, então.
Não, e a família, né? A família trabalhando, né? Começou aí com o Sandro, a patroa, o filho, né? E hoje tá, tomou conta, né?
Graças a Deus.
Sucesso, então, desse novo, como é o de agora. Tomate seco
com provolone.
Com provolone.
Lá do Alegrete, o homem é lá do Alegrete, né?
Saudades do Alegrete.
Passou ali por São Gabriel e vem embora.
Não, descobri que o boss ali é da fronteira, pelo duro também.
Não, são tudo.
E quanto tempo em Passo Fundo, Sandro?
Ah, eu já tô há 25 anos, 25. Tenho 51, tô há 25 no Passo Fundo.
25
já sou passofundense.
Que legal. 991629943, né? O Elcio diz assim, bala em casa só tem... Pão São Bento. Quanto tempo? A dona Rose pede quanto tempo para ficar crocante na air fryer?
Dona Rose, eu sempre aconselho 180 graus a 8 minutos.
8 minutos.
Isso. Abre ali se tiver com o queijo derretido. Já tá no ponto. Tem o pessoal que gosta ele um pouquinho mais torradinho. Pode deixar 10 minutos também.
Tem diferença na air fry, tem diferença também no espeto ali, fazendo fogo,
sim,
né?
Sim, no fogo, o chorão, eu sempre aconselho fazer na grelha.
Uhum.
Porque aí tu não perde o recheio e tu não deixa queimar.
Na grelha.
E até porque no espeto, às vezes, tu coloca ele ali, como ele é muito pesado, em função de ter bastante recheio, ele começa a pesar e ele acaba não ficando legal.
Sandro, o acondicionamento, depois que eu comprei, deixar na geladeira, não precisa congelar?
Não precisa congelar.
Certo.
Ele é artesanal, né, Regis, fresquinho, então sempre na geladeira.
Okay.
Depois de aberto, pode consumir em 3 dias, que ele fica saboroso igual.
Que beleza.
Olha só, na minha casa, ao menos uma vez por semana, é a nossa janta, pãozinho São Bento.
E outra, né?
É uma refeição, né?
É uma refeição.
O que a gente observa, né, o capricho na embalagem também, num produto bonito, bem apresentado, né, no recheio, então o gosto dele é sensacional, esse eu não experimentei ainda, vamos experimentar então esse novo sabor e desejando a você e a toda a equipe lá, sucesso absoluto.
Eu agradeço vocês todos, são grandes parceiros desde o início, cara, o Irapuru, hoje eu tô no Stock Center no Zafre, graças à Rádio Irapuru, né, vocês sabem disso, e aproveitar para mandar um abração pra patroa aí, um beijão pra ela, que ela tá lá com a mão na massa agora.
Tá com a mão na massa.
Alguém tem que trabalhar, né?
Alguém precisa manter esse padrão de vida.
O Rubens participa aqui, manda um recado pra ti. Vamos lá. Fala aí, Rubens.
Bom dia, pessoal. Queria um abraço aí pro Sandro, foi meu parceiro, trabalhamos juntos antigamente, e dar os parabéns pelo pão dele aí. É uma delícia. Valeu, é o Rubens, um abraço.
Valeu pro Rubens, muito obrigado. Dá um abraço pro Rubens, olha, vamos ver aqui. Fábio, filho do Siríaco, ó, um abraço aí também aqui em casa, o Fábio de Césare. O pessoal participando aí, viu?
Chorão, tu sabe que... Às vezes a gente tá na rua e o que costumam dizer é que as pessoas não ajudam, piso e tal. Cara, eu, graças a Deus, eu não posso falar isso. O que eu tive de ajuda, cara, de amigos, cara, de colegas, da própria empresa aqui da Rádio Irapuru, vocês sabem disso. E, cara, eu não tenho o que falar, cara. Eu agradeço de coração a todo
mundo pela força. Agora quero ver se tu conhece. O Elcio diz assim, por que que tem essa mania de comer o pão com o churrasco, né? É a tradição, né? Mas esse aqui dá pra comer sozinho, né?
Claro.
Esse aqui, com certeza, é uma refeição.
É uma
inclusive
refeição.
Agora, época de Copa, eu faço um pãozinho no air fryer, um chopezinho.
Ah, coisa linda.
Um chope Brahma, Regis.
Tá feito o aperitivo
e
aí.
Deus da Copa, não precisa, né? Mais nada. Não
precisa mais nada.
Mas assim, a origem do pão de alho, sabe que é italiana, né, Chorão? Enfim, o pessoal passava o alho no pão pra conservar o pão e depois foram consumir saboroso em função do alho e assim você criou toda a história.
A Franciele diz aqui pra gente encerrar agora aqui, seu Sandro, é uma delícia, temos aqui em casa e é um lanche pras visitas. Chega exatamente, o pessoal ali.
Perfeito.
Franciele, obrigado aí, Franciele.
Perfeito, aí. Franciele, é isso aí mesmo. Jogo rápido, né? Air fryer, 8 minutos e as visitas já estão servidas.
Veja que legal o feedback, né? Das pessoas que já provaram, né? Que são clientes e agora nosso convite para quem ainda não provou esses novos sabor, novo sabor que tá chegando. Pãozinho São Bento é aqui da nossa terra de Passo Fundo. Sandro, muito obrigado pela presença hoje aqui na nossa programação.
Imagina, eu
programação.
Que agradeço, cara. Agradeço de coração e vamos estar na Agas lá agora, né?
Ah, o show. Parceiro aqui. O Valdenir, ó, Cláudio Honor, não é fácil, mas Valdenir
você
também.
Ganhou, Chorão.
Me ganhou. Aqui em casa, se não for São Bento, eu nem aço.
Nem entra, cara.
Valeu, gente. Obrigado. Sandro.
Obrigado. Sucesso. Obrigado de coração, pessoal. Um abração aí.
Um abraço. Obrigado, Sandro.
Como é que é o nome da patroa que tá lá trabalhando?
Dani. A Daniela.
Daniela. Amanhã é dia dos namorados, viu?
Ó. Chama Dani, Daniela da briga, homem. Deus
livre. É? É Dani.
Amanhã, dia dos namorados, tem que estar presente, né, Santos?
Eu vou dar um tomate seco com provolone pra ela.
Ai, ai. 10:13, aí vai ser o maior tomo que tu vai tomar. Não,
aí tu vai ver.
Tu vai ver o que é bom. 10:13, agora 14 graus. E daqui a pouco a gente volta com o boletim da Zumara Colucci, ponto e contraponto na Uirapuru.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
A informação de ponto e contraponto agora com a Zumara Colucci. Com 14 graus no centro de Passo Fundo, 10:18, desta manhã de quinta-feira, dia 11 de junho, você está com a Uirapuru Gigante em audiência. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis. Bom dia, Chorão, Carol, ouvintes da Uirapuru, chegando com as informações da política. Ontem teve sessão na Câmara de Vereadores, como estava previsto, 2 projetos na ordem do dia que foram aprovados pelos vereadores. O primeiro deles, um projeto de autoria do Executivo, que mudou a lei do Programa de Fomento e Desenvolvimento Econômico, acrescentando aí a possibilidade de regularização extraordinária de ocupações irregulares e de mudança de atividade de fim de empresas que receberam incentivos ou área da prefeitura em anos anteriores, mas que com o passar do tempo aí ficaram numa situação irregular nesses imóveis ou mudaram a sua atividade fim. Com a aprovação desse projeto, assim que sancionado, o Executivo abre um prazo de 180 dias para que essas empresas possam se regularizar, continuar recebendo incentivos e ter tudo normal aí na sua atividade fim, desde que comprovem que estão atuando e gerando empregos. Um outro projeto muito importante aprovado ontem do vereador Gilmar Fuga a respeito da criação, não é, de uma política municipal de respeito à liberdade religiosa e combate à intolerância religiosa no município de Passo Fundo. Recebeu aprovação unânime. O vereador justifica ali no seu projeto que respeitar o princípio da laicidade do Estado, não promovendo qualquer crença específica, mas garantindo a todos e a todas a igualdade de tratamento e proteção. Isso é o básico constitucional que está sendo reforçado nesse projeto que cria essa política municipal. Na pauta da discussão, já esquentando aí essa discussão, o projeto do Executivo que cria bonificações anuais aos profissionais da educação, chamado 14º e 15º salário. Já tem críticas aí em relação a esse projeto, em função de que só recebem aí esses valores que estão colocados na proposta quem tiver mérito para receber. Então, já tem uma discussão aí tomando conta da Câmara de Vereadores. Ontem também, na sessão plenária, foram entregues 3 honras ao mérito. O vereador Ronaldo, do PSD, concedeu honra ao mérito pelos 15 anos de fundação da ONG Amor. O vereador Felipe Manfroy, também do PSD, concedeu honra ao mérito ao Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Passo Fundo e região, e o vereador, a vereadora Regina dos Santos, do PDT, concedeu honra ao mérito pelos 30 anos de trajetória do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Então, uma sessão bastante movimentada, estava lotado o plenário por conta dessas homenagens. E para finalizar, Regis e Chorão, hoje é dia de apresentação do relatório final da CPI dos pedágios. Deputado estadual Miguel Rosseto é o relator, ele que é do PT, já antecipou aí o seu relatório, fez críticas muito fortes em relação ao Bloco 2, especialmente, inclusive a Rádio Urapuru trouxe essa informação ontem no seu site, nos seus noticiários, com uma fala do deputado, e ele antecipou que a sugestão a ser apresentada é a criação de um fundo, utilizando aqueles 1,5 bilhão que o governo promete colocar como contrapartida no processo de concessão, para fazer parte desse fundo, e que com esse 1,5 bilhão é possível fazer recuperação até talvez terceiras vias ou duplicação, não tem especificado isso, nas rodovias que o governo pretende conceder, que são as rodovias do Alto Taquari e também da região norte, aqui nossas duas rodovias, não é a 324 e a 135. E pensar numa outra forma de abastecer esse fundo para garantir a manutenção dessas rodovias, porque 1,5 bilhão é muito dinheiro, sim, é muito dinheiro, mas ele vai nessa recuperação toda e depois, como é que vai ser mantido? Aí acontece o mesmo que aconteceu na 324, a última revitalização grande que foi feita ali foi no governo Sartori. De lá para cá, a manutenção dessa rodovia tem sido precaríssima. Eram essas informações da política, eu volto amanhã já com a coluna Ponto e Contraponto no Jornal do Troca-Troca. Um abraço.
Valeu, Zumara Colucci, Ponto e Contraponto, as notícias da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, ontem com sessão plenária, então análise e aprovação de projetos, homenagens também, e essa questão da CPI dos pedágios, então que tem hoje marcada a entrega do seu relatório final por parte do relator, que é o Miguel Rosseto, né? Que fez duras críticas, né? A esse projeto, esse processo aí de concessão de rodovias no modelo proposto pelo governador Eduardo Leite, que disse que não vai desistir mesmo assim, embora o relatório vai ser contrário ao modelo que se tem hoje. O governador já anunciou também.
Não abre mão.
Vai tocar o projeto do jeito que está, com algumas adequações, e vai tentar um novo leilão aí nos próximos meses de concessão dessas rodovias, em especial as da região norte aqui, que inclui Passo Fundo, Erechim e Passo Fundo até Nova Prata. Bom, 10h24 agora, 14 graus, o tempo segue nublado aqui em Passo Fundo, e você está na Uirapuru, no Repórter do Povo. O apoio é do Bela Titá. Compartilhe os bons momentos no Bela Titá, o shopping do coração da cidade. Aqui nós temos um recado importante do Bela Titá. Hoje é o dia 11, véspera do Dia dos Namorados, mas você ainda pode participar. Não comprou o presente do Dia dos Namorados ainda? Vem até o Bela Titá, né, para você participar da nossa campanha do Dia dos Namorados. Você vai juntar as suas notas, até R$350, e trocar aí por um vale brinde, um número da sorte. E aí vai concorrer a uma super viagem de 5 dias com tudo pago pelo Bela Titá, e também na parceria com a CVC Turismo, uma viagem para Buenos Aires. Então você vai participar desse grande sorteio, e quem sabe, além do presente que você vai comprar no Bela, vai ter depois essa surpresa aí pro seu par, pro seu amor. Então você pode juntar as notas, né, de uma única loja, ou você também pode gastar, por exemplo, R$200 em roupas, mais 100 em alimentação, mais 50 em lazer, juntar todos esses cupons e trocar por um número da sorte. Campanha do Dia dos Namorados é do Bela Titá, o shopping do coração da cidade. Bom, então vamos ao intervalo, daqui a pouco tem mais na Uirapuru. Agora 10h32, 14 graus, Passo Fundo está com tempo nublado nesse momento, tempo encoberto, e vai ficar assim pela previsão do tempo ao longo do dia todo, hoje, ao longo desta quinta-feira, tempo nubladão, sem sol na nossa cidade.
991629943, esse é o nosso WhatsApp, o ouvinte diz, olha o Procon, tô tentando ligar no Procon, cai só numa musiquinha e ninguém atende, será que está com um problema? Então vamos ver aí o Procon.
Do Procon, que O PROCON Municipal recentemente fez, inclusive, uma ação muito, muito importante sobre os atendimentos relacionados à Corsã, né? Foram centenas ali de atendimentos de pessoas com problemas nas suas contas, no seu relacionamento ali com a Corsã, que buscaram no PROCON orientações, né? E foram muitas demandas que foram atendidas, e as que não foram atendidas serão acompanhadas, então, pelo PROCON Municipal aqui de Passo Fundo. Mas agora, né, nossa ouvinte aí está dizendo que não tem contato, não consegue falar com o pessoal do PROCON de Passo Fundo.
Sim, está ligando, diz que até atende, mas cai naquela musiquinha, fica rodando uma música e não tem retorno.
É, sei lá que ela está no número correto, mas vamos repetir aqui, que é o 3584-1155. 3584-1155 é o telefone aí do nosso PROCON aqui de Passo Fundo.
Também já encaminhei ali pro Matheus Piroli, o ouvinte nos manda uma foto aí de um carro. Olha esse carro aqui, está desde segunda-feira estacionado no mesmo lugar, ali na Avenida 7 de Setembro, na Vera Cruz, ao lado da antiga Dimed. Tá ali a foto do carro, né? Então já encaminhamos aí pro...
Desde a segunda, hoje é quinta,
Hoje é quinta, então no mesmo lugar, diz que não mexeu dali, tá ali. Então vamos ver se tá aí, qual é a situação aí desse automóvel.
Temos aí um automóvel Fiat Uno, se eu não tô enganado, cor branca, né? Não é Uno, é Mobi, esse aí da Fiat, né?
É da Fiat, um Mobi, né?
Mas a princípio tá parado, tá tudo ok, não tem, a gente não vê nenhum vidro arrebentado, nenhuma roda que levaram, que geralmente os carros abandonados, o pessoal vai depenando aos pouquinhos, né? Pode ser que dê alguma coisa com esse carro aí, vamos consultar depois a placa, mas tá na TV Uirapuru, essa imagem então desse Fiat Mobi branco, né, que tá lá próximo a
Dimed, antiga Dimed na Vera Cruz, na 7 de Setembro.
Desde segunda-feira, parado lá.
A dona Nilce diz: olha, por gentileza, Rádio Irapuru, aonde faço a carteirinha de idoso para poder viajar, né? Aonde que faz, né? Tem uma associação dos aposentados, né?
Eu vou dar uma dica aqui para como é que é o nome do nosso ouvinte?
Dona Vamos Nilce? Ver aqui a dona Nilce.
Nilce, né? Tem uma associação dos aposentados que funciona lá no bairro Integração, mas a minha dica que eu vou dar, o presidente da associação, né? Quem sempre liderou a associação dos aposentados é o vereador Pedro Danelli, no gabinete do vereador Pedro Danelli, ali na Câmara. Ali
pode,
ela vai ter todas as informações, quem sabe lá eles já encaminham para ela, é um batalhador da causa dos aposentados, dos idosos da nossa cidade, então a minha sugestão é procurar o gabinete do vereador Pedro Danelli, lá na Câmara de Vereadores.
Ana Luísa participa aqui, diz: olha, o PROCON ele atende só após o meio-dia. Atendimento só à tarde.
Tá aí, fica aqui o recado, então, PROCON com atendimento à tarde. Então, quem sabe por isso, né, Jurão? A pessoa tá ligando lá e não atende nesse horário da manhã. Bom, 14 graus agora, 10h35, nós estamos aqui na Uirapuru com o apoio da UPF. Vestibular de inverno da UPF tá chegando, hein? Até o dia 16, você pode fazer as suas inscrições, a sua inscrição, se você busca uma formação de excelência e um futuro de valor. O momento chegou. Inscrições abertas para o vestibular da UPF. A prova de redação presencial é no dia 20, às 14 horas, no Campus 1. Mas também você pode optar pela prova de redação online, a utilização da nota de redação do Enem a partir de 2010. Temos também o curso de medicina nessa seleção de inverno, com prova presencial no dia 20 às 14 horas aqui no campus de Passo Fundo. E para o curso de medicina você pode usar a média do Enem dos anos 2024 e 2025. Escolha seu curso, a forma de ingresso e inscreva-se em upf.br/vestibular.
A Rosane, ela diz assim: gostaria de saber se a RGE liga para troca de bandeira. Acabaram de me ligar. Não atendi, mas a informação e a mensagem era para uma troca de bandeira. Acho que é golpe.
Ah, pois é.
Eu não ouvi falar que a RGE liga para...
Porque é automático, né? Quem determina as bandeiras tarifárias, é isso que ela se refere, é o governo, é a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, que define por períodos, né, a determinada bandeira, né? Em virtude aí do consumo e da geração de energia no nosso país. Né? Eu acho que não tem ninguém que vá ligar lá na casa dela: ó, nós vamos trocar a bandeira tarifária, vão te cobrar mais ou a menos. Né? Abre o olho que deve ser golpe, sim, com certeza, aí uma orientação para nossa ouvinte. 14 graus, 10h37, tá na hora então do comentário das entrelinhas.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Bem, o Mauro Vinícius de Moraes está conosco, está ao vivo aqui no estúdio da Rádio Irapuru em mais uma manhã. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis, bom dia, Chorão, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou a PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Regis, essa proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada por 44 votos favoráveis e 18 votos contrários, estabelece que a maioridade penal é atingida na adolescência, ou seja, Regis, com 16 anos, quando a pessoa então vai passar a ser considerada penalmente imputável.
Certo, hoje essa uma pessoa, né, um jovem com essa idade é considerado um menor, né? Ele até responde crimes que são similares ou são próximos ao que é o Código Penal para os adultos, né? E não tem cadeia, eles são internados, né?
Sim. São medidas de segurança, sim, né? São medidas
privativas de liberdade.
Privativas, exato, né? Regis, e essa PEC agora, ela precisa ser votada primeiramente em uma comissão especial e posteriormente no plenário em dois turnos, para daí seguir para o Senado.
Então ela não está valendo ainda, passou pelo crivo da questão jurídica, né?
Exatamente, da CCJ, né?
Uhum.
E essa proposta, Regis, ela visa alterar o artigo 228 da Constituição Federal, que estabelece que a maioridade, para estabelecer que a maioridade penal vai ser atingida com 16 anos.
É uma mudança que já está sendo estudada ou debatida, né? Uma polêmica no nosso país há muito tempo, né, Mauro?
Há muito tempo, e Regis, querendo ou não, é uma medida oportunista, porque ela sempre aparece na época das eleições, sempre isso. E há muitos anos se chega a esse ponto aqui, depois o pessoal acaba esquecendo.
Para poder usar na campanha. Ah, eu votei pelo aumento, pela redução da maioridade
penal. Fazer live, infelizmente é isso, um tema grave, um tema preocupante desses, e que hoje é unicamente uma questão oportunista. Regis, hoje, o mesmo artigo 228 da Constituição Federal determina que os menores de 18 anos são inimputáveis e são sujeitos a uma legislação especial. Agora, com essa alteração do texto original, também quer tornar obrigatório o voto para maiores de 18 anos. Esse era o projeto inicial, Regis. Uhum. Então, maior de 16 obrigatoriamente, sim, votaria, e também reduziria a idade mínima para concorrer, por exemplo, a cargos eletivos e também a todos os direitos da vida adulta, como poderia casar sem precisar de autorização, celebrar contratos, e até mesmo obter CNH. Mas isso...
Com 16
tudo,
anos.
Exato.
Com
16, mas tudo isso foi deixado de lado, Regis. A única coisa que interessava aqui era essa questão polêmica de diminuir a maioridade, tipo assim, ó, vamos botar na cadeia e tal, eu sou defensor da contra a criminalidade, isso é bandeira política, né?
Mauro, a gente vê hoje, infelizmente, muitos jovens aí com essa idade, né? Usadas pelo crime, né? Para cometer algum tipo de crime. Com 16 anos, daí vai para o presídio comum, vai para a cadeia ali comum, não vai ter mais esse benefício, vamos dizer assim, de ir ali para um case, para uma fase. É menor, não vai dar em nada.
Chorão.
Vai ter presídio para toda essa gurizada aí.
Essa é uma questão a ser considerada. Veja bem, segundo essa emenda à Constituição, essa PEC aí, maiores de 16 anos irão cumprir pena igual a os maiores. Eles vão ser considerados imputáveis a partir dos 16 anos.
Vai para cadeia.
Vai para cadeia normal. Então tem que dois pontos aí são extremamente importantes e a gente tem que considerar. Primeiro, sem dúvida, a gente vê que muitas vezes os adolescentes são usados, sim, pelas facções criminosas, em conta justamente da questão da impunidade. Então ele se vale desse menor, sabe que a pena é menor, não tem legislação especial, ou seja, não vai ir para a cadeia. Então, quando a polícia prende esses menores infratores, eles não vão para a cadeia e têm penas mais brandas. Então, essa questão de serem usados pelos criminosos é uma situação que existe, né? A gente não pode desconsiderar isso. Mas, por outro lado, também tem uma questão extremamente preocupante, porque o índice de ressocialização dos presos
é zero.
Né? É zero. Nós temos, a pena tem duas funções: punir e ressocializar. Punir, efetivamente, você bota no presídio, o presídio, normalmente as condições não são as ideais, a punição é óbvia, mas a ressocialização é, como o Red falou, próximo do zero. Então, será que isso vai trazer a diminuição da criminalidade mesmo, ou vai aumentar a criminalidade? Ou
será que o menor, né, com essa nova lei, o menor de hoje vai deixar de praticar um crime? Porque agora, se eu fizer, eu vou pro presídio comum, né? Será que,
Chorão,
diminui?
Essa tua ponderação é extremamente importante, porque o seguinte, a gente vê muito oportunismo penal. O que que é o oportunismo penal? O nosso congressista lá, que não tem o que fazer para às vezes, para demonstrar serviço, a primeira coisa que ele faz é querer aumentar a pena de um crime. Isso a gente vê com muita frequência. Esse oportunismo penal não tem diminuído a criminalidade. Você aumentar uma pena hoje, que é de 10 anos para 15, não muda absolutamente nada. Ninguém para de cometer crime em conta disso. Então, veja bem, ó, será que os índices de criminalidade, considerando que na cadeia chega o menor lá, o que que a gente tem visto aí? O menor chega na cadeia, as facções estão ali estabelecidas, ele vai ter que escolher um caminho, uma facção ou outra, e aí já está inserido nessa criminalidade organizada, e a tendência é, sem dúvida, aumentar a criminalidade, não diminuir.
Eu fico pensando aqui, Mauro, se for só essa a justificativa, né, evitar que os jovens sejam usados pelo crime organizado, né, eu acho que ela é muito, muito rasa, porque se eles de 16 vai preso, eles vão começar com os de 15, de 14, né, daqui a pouco de 12, quanto mais diminuir, eles vão procurando mais cabecinha de lata, não vai adiantar isso, é uma medida muito, muito paliativa, não vai mudar praticamente em nada, né, Mauro?
Tu viu, Regis, que ela é unicamente oportunista. Exato. Porque, querendo ou não, essa questão de você analisar a política criminal unicamente, nós temos que prender, nós temos que... Isso acaba indo para a cadeia sempre as mesmas pessoas, os mesmos pobres, é aquela situação que a gente sabe. Então tem que ter muita cautela, não pode ser de afogadilho, como a gente está vendo aqui, para fazer live, eu votei a favor, vamos botar na cadeia. Porque isso efetivamente não traz resultado.
A dona Rosana até pergunta nesse sentido aí, né? Mas qual é o pró e o contra dessa nova lei, né, se aprovada? Teria alguma coisa de positivo nesse novo projeto aí?
Chorão, isso é uma preocupação, eu acho que da maioria da população brasileira. O que isso efetivamente vai trazer de coisas positivas para diminuição da criminalidade? Eu acho que nada. É como o Regis falou, agora não podemos mais pegar os acima de 16 anos vão pegar os de 15, vão pegar os de 14, tá? Que uns dias nós estamos prendendo gente com 10 anos de idade.
O que Mauro poderia ser feito, nós temos aí casa, por exemplo, aqui em Passo Fundo, nós temos um código aí do ECA, né? Mas quem sabe tornar para determinados tipos de crimes mais rígidos, mas num sistema como eles têm hoje, de casas específicas para menores, né? Não jogá-los num presídio. Reforçar essa rede que já existe e quem sabe aí no Estatuto do Menor, né? Quando se tiver uma infração que seja grave, um crime grave, um jovem de 16 anos matou uma pessoa. Isso, claro, né? Isso aí deve ficar na cadeia por um período bastante considerável. Mas não jogá-lo num presídio. Tem que ter, quem sabe, um reforço nessa política aí de criar uma estrutura diferenciada para esses jovens, para que eles possam estar nesses ambientes, mas não junto com quem é maior de idade, quem comanda uma facção, por exemplo.
Regis, sem dúvida concordo absolutamente com tudo que tu falou, porque veja bem, Regis, você colocar um adolescente de 16 anos no presídio, ele vai sair melhor? A gente sabe que hoje, infelizmente, as penitenciárias brasileiras são escolas do crime. Então a gente vai colocar esses menores achando que eles vão se ressocializar. Qual é o índice de ressocialização se é próximo de zero? Você vai aumentar, na minha opinião, a criminalidade no Brasil.
Pois é, tá aí, mas
muitas é muitas opiniões, polêmico, né? O assunto é polêmico,
é,
né?
É muito
muita polêmico. Gente contrário, outros a favor, né? É uma excelente reflexão sobre a maioridade penal.
Se sabe votar, penal. Pode ir preso, né? O senso comum
pode fala. Ser votado também a pessoa de 16 anos, daí pode ser votado.
Exato, pode.
Era essa mudança.
Aí, como o projeto, ele seria bem mais amplo. Mas isso aí não tem interesse eleitoral, né, Regis? O que tem interesse eleitoral é isso aqui, fazer uma selfie, eu fui a favor da diminuição. Eu vi ontem, manifestações de castração química, nós estamos voltando, nós estamos se atrasando mais.
Em países, né, que tem já uma maioridade penal menor, os Estados Unidos tem, né, para jovem de 14 anos julgado, mas tem um ambiente que ele não vai direto, não vai para um presídio federal, não vai para um presídio como os outros comuns, normais, mas ele é julgado como adulto, até com uma pena bem, né, bem maior. Lá nos Estados Unidos eles são julgados, mas eles não vão para o presídio junto com os demais, eles têm uma estrutura diferenciada, quem sabe uma intermediária ao que hoje, né, se tem para o que é o extremo de levar num presídio, né?
Regis, o que tem que ter são políticas de contra-criminalidade, mas políticas sérias, políticas estudadas por especialistas da área, não feito de afogadilho com pressa, unicamente visando questão eleitoral. Que isso efetivamente nunca deu certo, não ia ser agora,
não,
né?
Não ia ser agora.
E tanto é, Regis, que agora eles vão criar uma comissão para
debater.
Ou seja, isso vai ser para depois das eleições e vai ser esquecido como todos os outros anos que eram anos eleitorais.
Aí, Mauro Vinícius de Moraes trazendo aqui pra gente, então, hoje esse assunto, né? Que ontem voltou à discussão, como em outros tempos, lá no Congresso Nacional.
Regis, tu me permite só um recadinho aqui, mandar um abraço e aos parabéns ao doutor Fernando Lusa. Regis, Fernando Lusa, que é o chefe do jurídico, um dos chefes do jurídico da rede de farmácia São João, recebe hoje, com méritos, a carteira da OAB em solenidade aqui no prédio da OAB, na sede da OAB, aqui em Passo Fundo, às 14 horas. Então, parabéns ao doutor Fernando Lusa por mais essa conquista.
Vai ser um colega da profissão de advogado.
Fernando Lusa. Rapaz, esse é lá da minha região, lá, viu? Esse é ali da Carreto Quebrada, Três Passos. O homem não é fraco, viu?
Não. Excelente profissional e com méritos. Vai ser, sem dúvida, uma conquista muito, muito, muito bonita dele.
Legal, Mauro Vinícius de Moraes, 10h52. Obrigado pela participação de hoje, Mauro.
Valeu, Rez. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã. Bom, nós estamos aqui na sequência do programa Repórter do Povo, da Rádio Uirapuru, trazendo notícias, trazendo informações, a opinião também, né, dos nossos comentaristas. Aqui para Majofera, Casa do Ferro e do Aço, você encontra na Majofera uma moderna fábrica de telhas metálicas. Aqui nós temos a telha pré-pintada, a telha com EPS sob medida e conforme o teu projeto. Aquela tradição, preço imbatível para Passo Fundo e para toda a região. Majofera, Casa do Ferro, do Aço e da Telha Metálica. O nosso televendas da Majofera é o 33178000, majofer.com.br. Majofer. O Mauro veio, fez o comentário, deixou a bomba com nós, agora que nós se
vira. Meu Deus do céu. Alô, seu Arthur Custódio, mandando aqui.
Agora é azar o nosso.
São muitas perguntas, seu Arthur Custódio aqui. Olha, quando for liberado para pessoas de 16 anos ou mais votarem, também não foi oportunista, então essa medida estava mais do que na hora de fazer isso, né?
Ainda é maioridade.
Então, muita gente dando opinião e...
Até um ouvinte fala que, Mauro, lá em El Salvador não tem ressocialização, lá o cara cai preso e não sai mais.
É lá,
uma política que está tendo lá do atual presidente lá, né?
Endireitou o país lá.
Reduziu a criminalidade, endireitou o país, só que lotou presídio, ele está conseguindo mais presídio do que escola.
Está fazendo...
E o futuro como vai ser? Olha, né, Mauro? Inicialmente é uma ação que dá certo, claro que dá, né? Ele está combatendo o crime com mão de ferro. Mas e o futuro lá do país, né, Mauro?
E uma outra
vai
coisa...
Vai se virar em cadeia lá.
Uma outra situação que as pessoas às vezes não levam em conta. Claro que todo mundo quer que as coisas deem certas, mas para dar certo você tem que fazer uma análise muito bem acurada para efetivamente trazer o resultado que a população, toda a população quer mais segurança. Mas Regis, e aí a questão, tem presídio, entra lá e não sai mais. E aí naquela questão de o filho de uma pessoa de bem, um guri de bem, um adolescente do bem, trabalhador, estudante, e porventura se envolve até daqui um pouco num acidente de trânsito. Será que o pai desse, a família desse menor, desse suposto criminoso vai concordar que ele entre no presídio e não saia mais?
Exatamente, tem essa.
Sabe, tem que ver... Tem sempre dois lados a questão, a gente tem que avaliar com muita cautela. É por isso que dentro da política criminal existe muitas nuances e tem que ter muito cuidado nas decisões a serem tomadas.
Verdade, irmão, né? Lá em El Salvador tá dando certo agora, né? E vamos ver se ele vai ter estrutura, né, para o futuro, né? Se vai reduzir mesmo a criminalidade, se as pessoas vão deixar de cometer crime pensando, se eu entrar no presídio não saio mais.
Não sai mais.
Mas aqui no Brasil nós temos gente que tá no presídio até hoje, mas tá cometendo crime de dentro das casas.
Continua cometendo crime, né?
Que adianta botar dentro de um presídio, né, mano? Na estrutura de presídio que a gente tem no nosso país.
Você paga um escritório para ele trabalhar lá de dentro, né?
É verdade. Bom, o programa Repórter do Povo que vai agradecendo a sua audiência, o carinho da sua companhia. 14 graus, 10h55 agora. Na sequência tem o Mix Uirapuru, tem a mensagem do dia também da Ieda Almeida e a gente retorna amanhã, na sexta-feira, 8h15 da manhã. Valeu, Chorão.
Valeu, até amanhã.
Até amanhã, Caroline Seck nos trabalhos técnicos, a toda nossa equipe aí do apoio, nosso time aí na redação, na TV Uirapuru, na reportagem das ruas, do plantão policial. Ficamos por aqui nesta manhã de 11 de junho de 2026. Obrigado pelo carinho da tua companhia. Uma boa quinta-feira e até amanhã.